De coro.
Vereador Vespa, vereador Mauro, vereador Pastor Márcio Silvestre, vereador Jean Carlos, vereador Alfredo Landim, vereador Hamilton Filho, vereador Ederson Lopes, vereador Gley Martins, vereador Sargento Alberto. Coro suficiente, presidente. Vereador Pereira.
Sua proteção de Deus declara aberta a presente sessão e solicito ao vereador Vespa fazer a leitura do texto bíblico.
Diante da promessa divina, Abraão não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça, afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça. A Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para nossa justificação. Romanos 4, versículo de 20 a 25. Palavra do Senhor.
Solicito ao ilustre secretário faça leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Síntese da 66ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 7 dias do mês de outubro de 2015, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisier José Borges, secretariado por Jackson Charles, Gleimo Martins, Hamilton Filho e Miriam Garcia. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes. O vereador Jean Carlos falou com causa justificada, faltou com causa justificada. O vereador Vespasiano Reis fez a leitura do texto bíblico. Aí, de novo. Pequeno expediente, senhor secretário, fez a leitura da síntese da ata do dia anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores edis. Foram feitas leituras de correspondências e requerimentos que foram enviados à diretoria legislativa. Houve 4 projetos que foram encaminhados às comissões. Na segunda parte do pequeno expediente, fizeram uso da palavra na tribuna os vereadores Miriam Garcia, o Ederson Lopes, Sargento Alberto. No grande expediente, fez uso da palavra nos 30 primeiros minutos o bispo Dom João Wilke, que falou sobre o dia dos nascituros. Após o término da fala do bispo, e continuando o grande expediente, fizeram uso da palavra o vereador Jair Cabeleireiro, Frei Valdair Vespa e professora Geli. Na ordem do dia foram aprovados dois processos na segunda votação. Vários requerimentos foram lidos e aprovados por unanimidade de votos dos presentes. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outro para o dia 19 de outubro do corrente ano, em horário regimental. Não, estou pedindo para se corrigir lá. Leitura de projetos. Projeto de autoria do prefeito municipal que autoriza o município de Anápolis a conceder auxílio financeiro por meio de convênio à Associação Protetora e Amiga dos Animais, ASPAAN, de Anápolis, é ASPAAN. Obrigado, secretário. Leitura de requerimentos. Moção de pesar, de autoria do vereador Jackson Charles, assinada por diversos outros vereadores, que requer pesar pelo falecimento da senhora Leonor Marques Pastos Silva, ex-diretora da Escola Municipal Lions Anhanguera. Moção de aplauso, de autoria do vereador Alfredo Landim, assinada por diversos outros vereadores. Moção de aplauso ao jovem Denilson da Silva Boaventura, por ter sido selecionado em primeiro lugar do Estado de Goiás para compor o 12º Parlamento Jovem Brasileiro. Moção de aplauso de autoria do vereador Jean Carlos, assinado por diversos outros vereadores. É uma moção de aplauso à doutora Maria da Glória e ao doutor João Batista, diretor da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis. Moção de, Plauso, também de autoria do vereador Jean Carlos, encaminhado a diversos outros e assinado por diversos outros pares. Essa moção de aplauso ao doutor Ivani Rodrigues Santos, cirurgião plástico no Hospital Municipal de Anápolis. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro. Encaminhado, o vereador Jair Cabeleireiro solicita realização de audiência pública no dia 21 de outubro de 2015, às 19 horas, na Avenida 24 de Agosto, no edifício Premier, para discutir intervenção na Avenida 24 de Agosto. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à CMTT, solicitando serviço de instalação de retorno de velocidade na rua Avenida Adib Miguel, bairro Setor Sul Jamil Miguel. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à CMTT, solicitando serviço de instalação de setor de velocidade no cruzamento da rua Iumas com a rua João Pinheiro, bairro Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à CMTT, solicitando faixa pare na rua Cristalina, bairro Nova Jaiara. Nova Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à CMTT, solicitando faixa de pare na Avenida Bandeirante, bairro Nova Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Avenida Nair Xavier Correia, bairro Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Eliane, bairro Adriana Parque. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Rua Maria Lúcia, bairro Adriana Parque, primeira etapa. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Ipameri, bairro Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Paranaguá, bairro Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de instalação de galeria de água pluvial na Rua Formosa, Adriana Parque, primeira etapa. Requerimento do vereador Frei Valdaí, encaminhado à CMTT, solicitando placa de livre à direita no semáforo da Avenida São Francisco, esquina com a Dom Prudêncio. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à CMTT solicitando estudo para desconto de 50% na passagem de ônibus dos dias domingos e feriados na cidade de Anápolis. Requerimento do vereador Paulo de Lima, é uma moção de pesar. Faltam as assinaturas, precisa de mais 6 assinaturas, mas eu vou ler, vereador. Moção de pesar do vereador Paulo de Lima, a família do senhor Juarez Silva, falecido no último dia 8 de outubro de 2015. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando retirada de entulho localizado na calçada da rua Hermes A. de Souza, quadra Y, bairro São Vicente, Igrejinha, fotos em anexo. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Guimarães Natal, centro. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à CMTT, solicitando serviço de implantação de redutor de velocidade, lombofaixa na Avenida Contorno, em frente à escola educandário Dom Pedro II. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando retirada de entulho localizado na calçada da rua Francisco M. Moura, bairro São Vicente, Igrejinha, foto em anexo. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa buraco na rua Nossa Senhora da Conceição, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à CMTT, solicitando quebra-mola na Avenida Luiz Carpaneda, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Eber Mamed, encaminhado à CMTT, solicitando pintar faixas de pedestre em todas as ruas do bairro Santa Isabel. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando conserto da calçada na rua Coronel Batista, centro. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando construção de uma área de lazer no residencial do servidor Vitor Braga, bairro Santo André, próximo ao Centro Zoonoses. Pode? Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a transferência do Centro Zoonoses para outro local, devido ao barulho dos animais que são recolhidos por motivo de doença. Paulo de Lima, ao Secretário Municipal de Saúde. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à administração do DAIA, solicitando a revitalização da ciclovia do DAIA. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapar buraco na rua Dona Isaura, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem e limpeza em caráter de urgência, na rua 27, Arco Verde. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado ao DENIT, solicitando duas passarelas no viaduto Miguel Braga, principalmente na saída sentido Belém. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando instalação de postes de iluminação na Avenida Arco Verde, em frente à quadra 1, Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à CMTT, solicitando lombada na Avenida Arco Verde, Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente para que seja realizado estudo de construção de uma praça no residencial Morumbi. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando reconstrução da massa asfáltica na rua Maria Inês, residencial Morumbi. Requerimento do vereador Frei Valdair, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando construção de uma praça na rotatória do residencial em Tororó, setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Frei Valdair, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando retirada de entulho e a varrição das ruas do setor sul, terceira etapa. Requerimento do vereador Frei Valdair, encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando envio de médicos para o posto de saúde do Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CELG, solicitando em caráter de urgência estudo para implantação de luminárias da rede elétrica ao longo do canteiro central na Avenida Arco Verde, Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador, atualmente prefeito em exercício, Lisieiro Zé Borges. Esse requerimento aqui vai para ele mesmo, né? Requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Obras solicitando serviço de tapa-buraco na rua S78, Anápolis City. Requerimento do vereador Lisieiro Zé Borges, encaminhado à CMTT, solicitando edificação de uma rotatória onde se encontram as avenidas Professor Bem-vindo Machado e Avenida Brasil, Vila Fabril. Esses requerimentos aqui vão ser tudo atendidos. Requerimento do vereador Lisieiro Zé Borges, encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando reforma do posto de saúde localizado na Vila Fabril. Requerimento do vereador Lisieiro Zé Borges, encaminhado à CMTT, solicitando colocação de sinalização horizontal em toda a Vila Fabril. Requerimento do vereador Lisieiro Zé Borges, tem que aproveitar agora e despachar isso aqui tudo lá. Requerimento do vereador Lisieiro Zé Borges, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de recuperação asfáltica em toda a Vila Fabril. Requerimento do vereador Lisieiro Zé Borges, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de recuperação de ponte e colocação de guard-rail na mesma. Requerimento do vereador Lisieiro Zé Borges, encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, solicitando término com urgência das obras na creche da Vila Fabril. Requerimento do vereador Lisieiro Zé Borges, encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, solicitando a implantação de oficina profissionalizante para atender os jovens que possam atender a região da Vila Fabril. Requerimento do vereador Lisieiro Zé Borges, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando recuperação total da praça existente no conjunto Fri Goiás, na Vila Fabril. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à CMTT, solicitando implantação de retorno de velocidade, lombofaixa, no bairro Pirineus, em frente ao posto de saúde. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à CMTT, solicitando implantação de retorno de velocidade, lombofaixa, na rua 5. Localizado no bairro Cidade de Jardim. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Ederson. Antes de passar a palavra ao primeiro orador, queria fazer um breve comunicado. Como todos sabem, nosso prefeito João Gomes encontra-se acompanhando o governador Marconi Perillo, uma comitiva à Europa, na busca de investimentos para a nossa cidade, conforme foi aprovado por essa casa na última quinta-feira. O presidente da Câmara, Lisieiro Zé Borges, assumiu interinamente a Prefeitura de Anápolis. Quero aqui desejar ao primeiro ao prefeito João Gomes uma profícua viagem, que ele possa conseguir alavancar investimentos para a cidade de Anápolis, trazer empresas, divulgar a nossa cidade na Europa, a fim de que traga bons frutos essa viagem. E ao prefeito Lisieiro Borges, para o nosso prefeito interino, que ele possa ter também uma gestão muito sadia, muito realizadora na prefeitura. São apenas 17 dias, mas entrar para a história como prefeito da nossa cidade. Então fica aqui nosso cumprimento ao prefeito Lizier Borges, que Deus possa cobri-lo com sabedoria, cobri-lo com êxito, para que ele possa ter o melhor proveito possível nessa estadia na prefeitura de Anápolis. E eu me sinto muito honrado, muito orgulhoso de estar aqui na Câmara nesse curto espaço de tempo, mas é muita satisfação. Eu que acompanhei o presidente Luiz Lacerda e acompanhei agora também o presidente Lizier, me sinto satisfeito e orgulhoso. Espero poder ter uma gestão curta, mas de forma harmônica com todos os senhores e senhoras vereadores, para que a gente possa fazer uma gestão em parceria, trocando ideias, e que esses 17 dias também não passe branco, a gente possa trazer algumas realizações diferentes. Irei me empenhar para poder fazer a diferença, poder implementar algumas ideias que eu tenho, e conto com todos vocês para conversarmos, para fazermos o legislativo mais próximo à população anapolina. E agora, na sequência, pequeno expediente. É em tempo, por favor.
Senhor presidente, ainda em tempo, requerimento de autoria do vereador Jean Carlos, que requer, nos termos do artigo 64, inciso 3º do Regimento Interno, ele solicita indicação à prorrogação da Lei Ordinária número 3.779, de 18 de agosto de 2015, que dispõe sobre o Programa de Beneficiários Fiscais, o REFIS, que iniciou dia 24 de agosto e se estenderá até o dia 22 de outubro de 2015. Em face dos seguintes problemas: a greve dos servidores públicos estaduais, Poder Judiciário, greve dos bancários, e ele solicita prorrogação por mais 2 meses. E os contribuintes poderão usar o seu 13º salário para fazer frente a este benefício. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Com a palavra, vereador Alfredo Landim, por até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente, Hamilton, vereadora doutora Dina Amélia, demais vereadores, imprensa presente, pessoas que nos ouvem pelo Canal 5 no momento e rádio imprensa. Primeiro, senhor presidente, quero dar os parabéns pela ascensão sua de vice para presidente da Câmara e também dar os parabéns para o novo prefeito, para o prefeito interino, Lizier José Borges, sendo que com essa ascensão do nosso presidente da Câmara, prefeito, é mais uma oportunidade do Partido dos Trabalhadores dar para seus filiados, né? Levando em consideração que nós tínhamos um vice que ficou prefeito e agora o presidente da Câmara, que é do PT também, do Partido dos Trabalhadores, assume a cadeira de prefeito. Senhor presidente, eu quero falar sobre a moção de aplausos que eu fiz aqui hoje nessa casa para o jovem Denilson, um jovem que com 16 anos já ganha um prêmio, levando em consideração ele participou do 12º Congresso em Brasília de Política Jovem e conseguiu tirar em primeiro lugar com um projeto-lei que está sendo analisado pelos deputados federais no momento, podendo ser até incluso na nossa Constituição. Um outro assunto, senhor presidente, é sobre a falta de água que está acontecendo na nossa cidade. Hoje, na rádio imprensa, eu tive a oportunidade de falar o que eu acho dessa falta de água na nossa cidade. Eu acho que precisa de investimentos, e esses investimentos ele tem que ser feito pela Saneago. Ouvi alguns falar que a saída era municipalizar.
Queria pedir a colaboração. Queria pedir a todos que temos um orador na tribuna, quem está na galeria, para a gente poder colaborar com o colega.
Obrigado, senhor presidente.
Palavra, vereador Alfredo Landim.
Como eu estava falando, tem gente falando em municipalizar a água. Meu parecer, eu sou contra. Eu já vi a oportunidade de cidades pequenas que tomava conta da água e faltava água para todo mundo. Eles cobravam, o que eles cobravam não dava para suprir o gasto. Eu acho que lá no Ribeirão Piancó, eu acho que lá deveria ser feito, pegar o modelo da cidade de Lusiânia, no Ribeirão Pamplona, que eles fizeram várias represas de contenção de água. E essa contenção de água foi com 6 represas de contenção durante a extensão do rio. E com isto, durante o período de estiagem, eles iam utilizando, conforme a precisão, eles iam utilizando, ia soltando as compostas de cima, ia repondo as de baixo, e hoje lá, tem lá, hoje já está perto do período de chuva, lá tem 3 barragens num pequeno riacho, igual o riacho Piancó. Com isso vai fazer o quê? Vai melhorar o lençol freático do rio, vai fazer com que a água contida durante o período chuvoso vai ficar represada para suprir durante a necessidade da seca. Então, e não tem grande impacto ambiental, porque elas ocupam pouco espaço nas margens do rio de cada represa. Não modelo João Leite, mas eu acho o modelo Pamplona lá de Lusiânia, que se a Seneago for lá vai perceber que está resolvendo o problema da cidade. Então fica aqui, é um repúdio que eu tenho, porque a gente vê falar que tem investimento na rede, na Seneago, principalmente para a cidade de Anápolis, e a gente não percebe isso, porque todo ano, tem 21 anos que eu moro na cidade, tem 21 anos que falta água aqui na cidade. Um outro assunto, senhor presidente, eu quero falar sobre a segurança. A segurança, todo mundo sabe que tem vários problemas. Lá na região nossa, os assaltos e os furtos não pararam, continuaram até mais ampliado. Então, o princípio de melhorar a segurança, eu acho que está em passos lentos. E levando em consideração que a falta de novos policiais, que o princípio da segurança, por mais que eles falem que está tendo investimento com viaturas, com câmeras, com tudo, eu acho que precisa de policiais, porque os policiais, eles inibem os bandidos. Então, não adianta ter tanta... E tem agora a ideia da Guarda Municipal. Criando a Guarda Municipal, com certeza vai melhorar muito a segurança. Espero que isso não é nem crítica, é um apelo, tanto na Saneago quanto na rede de segurança. Sem mais nada, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, Alfredo Landinho, obrigado pelas felicitações. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, bom dia aos demais pares, aos ouvintes, a todos os meios de comunicação que transmitem essa sessão. Senhor presidente, o tempo é curto, muita coisa para se dizer. Água, discutido sempre, problema sério. Final de semana agora, 2, 3 dias aí, muitos setores sem água, isso é descabível. Bairro de Luz não ficou fora, eu tive que buscar água de vizinhos, onde tem cisterna, alguns me concederam para fazer higiene pessoal, tive que fazer isso. É ruim. E alguém vai na imprensa e fala, não, amanhã 3 horas vai servir novamente a água, retorna. Mentira. 3 horas, 4, 5, 24 horas não retorna. Então não vá na imprensa, não usa o meio de comunicação para falar esse tipo de coisa. Porque muitas pessoas aguardam e não chega. Eu mesmo passei, não, amanhã 2 horas está retornando. Mentira, não retornou. Tânia, por gentileza, toma atitude. Toma atitude, porque não tem condições. Eu falo isso da Tânia, porque o Bar de Luz também tem sofrido esgoto. Vazamento de esgoto toda semana. Isso já foi discutido na audiência pública, ela disse que ali as encanações eram viáveis naquele momento, não serviu, não é, e temos tido lá constantemente vazamento de esgoto a céu aberto. As intervenções, sim, vai dar um paliativo, 2, 3 dias está vazando. É insuportável, não dá para suportar mais essa situação. Nós queremos a resolução. Uma resolução definitiva. A taxa está sendo cobrada. Pergunta se a taxa está sendo cobrada lá. Está sendo cobrada, porém as ações não estão ocorrendo. Então fica aqui, em plenário, a minha indignação com a Saneago nessa situação. Quanto à água, à falta de água, tem pessoas capacitadas para dar uma resposta e não tem dado. A questão do esgoto, não tem uma resposta plausível para isso. Não vemos nenhuma solução ou busca de solução. E aí eu tenho que usar essa tribuna. E novamente vou citar, há uma intervenção da Saneago em instalações ou
em contenção de vazamento de água. Na sequência, há, por parte da prefeitura aí do Leonardo, né? Secretaria de Obras, a intervenção. Mas está, aquele entulho está sendo deixado na calçada. Eu tenho 2 meses, está completando, que eu usei os meios de comunicação aí para cobrar uma ação à limpeza desse entulho que está sendo jogado na calçada. Na Avenida do Brasil, do Bairro de Lourdes, está lotado lá, gente. Não tem lógica, não tem cabimento. O que está acontecendo, Leonardo? Vocês não têm competência para mandar um carro retirar um entulho depois de um trabalho realizado pela Saneago? Pelo amor de Deus, vou pagar carroceiro para limpar aqui lá. Porque está cobrando de mim. É brincadeira, um vereador é batido na porta dele 24 horas. E é trazido aqui documento, aqui encaminhando, pedindo a gentileza. E não há uma resposta, nenhuma resposta. Eu não vou aguentar mais isso aí, eu vou usar essa tribuna toda vez. Então, senhor Leonardo, a secretária aí, a Tânia, diretora, dê uma resposta. Está passando a hora, usa a tribuna também, se for preciso, usa os meios de comunicação. Mas sejam verdadeiros, não engane o povo não. Esse vereador tão cansado aqui de receber pancada na cabeça. Se eu tivesse um caminhão, eu pegava o estender e jogava fora. E lá em cima jogava, onde quer que seja. Agora os senhores não têm competência de limpar mais de mês. Meu eleitor está lá pedindo, ô vereador, não tem condições não? Eu vou pagar um carroceiro, então eu vou usar mecanismo meu para tirar aqui de lá. Não tem lógica. Está lá a taxa de iluminação sendo cobrada, IPTU sendo cobrado, e nenhuma atitude. Não dá para aguentar, e eu não vou aguentar mais isso. Me perdoem os senhores. Me prometeram aqui várias vezes, vou instalar um redutor de velocidade da comercial para o senhor. Eu estou vendo instalação em meio mundo lugar aí, e lá não está sendo instalado. O que é que foi? O bar de luz tem algum problema? Está difícil chegar lá? Tem muito local de chegar lá, tem passarela demais ali. Não justifica. Então é o seguinte, se não querem, não prometam. Não comprometam comigo, que eu vou usar isso aqui, viu, senhor Leonardo? Viu, senhor Osmar? Alex, não vai fazer? Então não comprometam, não me faça de boa para ir lá no vizinho falar para ele lá que vai instalar lá não. Que eu fui lá em frente à residência do cara. Vai instalar aqui uma lombofaixa. Cara, maravilha, vereador. Maravilha. Quanto tempo tem isso? Não tem lógica, não. Se vocês não comprometam, se não vai fazer, não me deixa de bobo, não. Que eu vou jogar o nome dos senhores aqui toda vez. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Sargento Alberto. Na sequência, um pequeno expediente. Convido o vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, senhores vereador, eu acho que o vereador Alberto tem razão. Vereador Alberto, eu voltei a construir novamente no bairro onde eu estou construindo. Tem 8 dias no Jardim Primavera, no filósofo. O que é que eu fiz? Comprei uma pampa, comprei 8 tambor, comprei as pessoas, os peão, essa palavra peão para mim, meus colaboradores.
Às vezes, as pessoas pensam que a água é só para beber. Hoje é muito, muito difícil beber água de torneira. As pessoas hoje bebem água mineral. Mas para construção, lava-jato, tem poço artesiano. Mas nas construções, os mais penalizados, que os construtores geralmente não têm poço artesiano. Mas, senhor presidente, eu estou usando esse pequeno expediente, me resta 4 minutos. É para dizer a Vossa Excelência, Paulo de Lima. Vereador Paulo de Lima. O secretário de saúde, semana passada, ele mandou 3 funcionários embora, médicos. E eu fui checar, chegou nos meus ouvidos, fui checar, eu não sou muito de parabenizar secretário, mas dessa vez eu vou parabenizar. É pessoas que entram no serviço público, não sei se é para ganhar dinheiro, prolabore, serviço comissionado e não vai trabalhar. E atinge os médicos, vereadora que é do ramo ali. Prejudica vocês todos. Mal profissional. Geralmente não é todos, hein? Não vamos generalizar. Que todos os médicos são meus amigos, eu trabalhei na área muito tempo também, então vai falar, o Mauro está contra médico. Eu não estou contra médico. Eu estou contra os maus profissionais da medicina. Geralmente esse povo é de Goiânia, que vem pega um serviço que não concursado, né, é, contratado, secretário de saúde com boa fé, que quer fazer uma gestão boa na saúde, contrata-se o profissional, e eles vêm uma vez por semana aqui, e olha lá, oxalá, e alguns não vêm trabalhar. E no final do mês, o contra-cheque dele vem totalmente dentro da folha, né? Então, quero parabenizar mais uma vez o secretário de saúde por essa atitude. Agora, chegou desvirtuada no meio de comunicação, chegou desvirtuada, que o secretário está mandando o funcionário da saúde embora. Não, está mandando por falta da competência do profissional. Que o funcionário bom, que atende os pacientes, vereador Ebic, o senhor também é da área, esses ficam. Agora, usando a nossa medicina, usando o nosso salário, vem aqui, finge que trabalha, vai embora e recebe o seu salário. Oh, isso é brincadeira. Por que que enfermeira, os paramédicos, cumpre o seu horário? E alguns profissionais, que é médico, não todos, hein? Depois vai sair, uma hora está falando de alguns de médicos. Eu não estou falando, estou falando de alguns médicos que prestam serviço na cidade e mal profissional, não todos. Então, lamentavelmente, eu sou obrigado a falar isso em público, porque isso aconteceu, pessoas telefonaram para mim e eu fui checar, e a verdade é essa. Mandaram porque é incompetente e não quer trabalhar. Só quer passar em serviço público. Aliás, não é nem concursado. Não é nem concursado. É cargo comissionado. É bom que se diga. Eu não vou dizer o nome dos profissionais, porque fica até chato. Um trabalha na UPA, outro trabalha no Domingais e o outro trabalha no Hospital Municipal. Então, para o serviço público, depois tem que cobrar do secretário. É isso aqui. Os vereadores, essa casa, cobra do senhor prefeito, cobra do secretário, mas nós temos que cobrar também dos funcionários ruim, que não vai trabalhar. Então, aqui, deixa minhas falas, que já está encerrando as minhas falas aqui, então a gente tem que cobrar também do mau funcionário. Às vezes que cobra, ah, o secretário de saúde é isso e isso, mas tem que cobrar também dos péssimos funcionários que ali está na secretaria. Que a secretaria de saúde hoje, eu acho que ela está perdendo só para a educação. O que mais emprega gente hoje em Anápolis é a educação e segundo a secretaria de saúde. A prefeitura hoje tem um quadro aí de, acho que é quase 11 mil profissionais. 8.500 trabalhando e 2.500 aposentados. O maior empregador de pessoas hoje é a prefeitura. Então fica aqui minhas palavras, entenda como vocês quiserem entender. Eu não estou aqui puxando saco de secretário, não. Mas a realidade é essa. A realidade é essa. Então, os mal profissionais, nós temos que investigar isso também, por obrigação. É isso, essa casa de leis, quem tem que ficar atuante.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência do pequeno expediente, convido a vereadora Miriam Garcia.
Obrigada, senhor presidente. Presidente, vereador Hamilton Filho. É uma honra ter um presidente tão jovem aqui nessa casa de leis. Eu acho que o senhor é o mais jovem de todos nós e hoje é nosso presidente. Interessante. Bom, eu gostaria de voltar. Eu não gostaria nem de repetir, que é uma repetição. Acho que o ouvido das pessoas dói, mas mais dói a indignação das pessoas da nossa comunidade a respeito do que nós falamos sobre falta de água. É difícil. Temos que ter... Nós começamos até uma discussão ontem numa mídia social falando sobre municipalização de água. Bom, a primeira vez que eu falei de municipalização de água foi no ano de 2000, ou seja, lá se foram 15 anos. Municipalização essa que nós, vereadores, não podemos fazer. Projeto este, não podemos fazer. O contrato assinado com a Saniago, quem assina, sem prestar contas, sem obrigação legal de prestar contas a esta casa de leis, é o prefeito municipal. Isso faz parte das atribuições da função dele. Quando as pessoas votam, escolhem um prefeito, elas escolhem este dirigente. Ou chama-se executivo. O executivo tem as suas prerrogativas, que é o nosso limite. Que é o limite dos vereadores, nós podemos opinar, nós estamos reclamando, nós estamos batalhando pelos munícipes que estão sem água em casa, mas é o nosso limite, é essa tribuna. E quando eu falo em municipalização de água, eu não falo em um prefeito dar uma canetada no dia de amanhã, que isso é uma irresponsabilidade. Eu falo em um processo lento, de um ano e meio, dois anos, para ser concretizado. Porque é concretizado por fases. Só que nós nunca vamos ter a finalização se nós não tivermos o início. Nós não chegamos a lugar nenhum se não dermos o primeiro passo. É difícil municipalização de água? É. Por que não se tenta uma ideia de PPP? Como é que chama? Participação privada. Parceria público-privada. As PPPs. Mas nós temos que fazer alguma coisa. A população está sem água nas torneiras. E essa história de água virada, essa história do reguim, nós vereadores, todos já falamos, não é, vereador Paulo de Lima? Há quanto tempo? Eu estou cansada de chegar aqui em fevereiro, quando tem água na torneira, e falar da falta de água, que a gente tem que se prevenir para julho e agosto. Aí você chega em fevereiro, ninguém presta atenção, ninguém dá apoio. Aí aconteceu em julho e agosto, todo mundo xinga vereador. Sendo que não é nossa responsabilidade. Não é de nossa responsabilidade. Nós não podemos dar ordem nisso, nós não podemos gerir isso. Mas nós temos que apoiar a população, que eu estou sem água, o Geli está sem água, todo mundo está sem água. A dinamia, existe um mal que atinge a todos. Nós vivemos na mesma comunidade. Nós temos que lutar. Por exemplo, eu quero discordar do Landim, do vereador Landim, Alfredo Landim, a respeito de ser contra a municipalização. Eu não conheço nenhuma cidade que tenha dado errado onde ocorreu em Goiás. É difícil a situação de Catalão, isso, é difícil o dinheiro? É, mas dá errado, não deu. Então está melhor do que estava. Na verdade, está muito melhor do que estava. Hã? E o preço diminuiu. O preço diminuiu. Mas eu quero dizer que eu discordo e eu concordo. Eu concordo que uma das soluções para nós é uma solução mais... Assim, eu que sou boba, que não sou engenheira, eu sou advogada, não sou engenheira, não sou ambientalista, urbanista. Tá. Não é da minha área. O cara da Saniago vai perguntar, você é profissional na área? Não. Mas até eu, boba, de roça, eu sei. Tem que fazer represa de retenção, gente, no Piancó. A água está passando reto na época da chuva, está sobrando? Vamos guardar a água. A gente guarda a água como? Com represas de retenções. Nós vamos fazer uma represa, duas represas, três represas. Começou o pico da seca, vamos utilizar a água daquelas represas. Então, represa de retenção, a gente na roça faz isso, como se diz, gente que não tem estudo, não tem nada, eu também não tenho estudo nessa, eu faço isso lá, a gente quer guardar água, então tem que ter a previsão. Eu só queria um segundo, presidente, meu novo presidente, nós somos mulheres, falamos bastante. Eu queria parabenizar, eu vi o vereador Maurão, eu queria parabenizar o trabalho do Dr. Luiz Carlos como secretário de saúde, que a gente tem que reconhecer o que dá certo, o que se tenta dar certo, e eu quero parabenizar o Dr. Ruiter também. A luta que ele está tendo pelas medicações de alto custo, para o município ajudar quem precisa de medicação de alto custo, é muito sério, e fica aqui meu agradecimento ao Dr. Ruiter. Obrigado.
Obrigado, vereadora Miriam. Encerro o pequeno expediente. Declaro aberto o grande expediente. Convido a palavra, vereador pastor Vilmar Silvestre. Para até 10 minutos, vereador.
Bom dia, senhor presidente. Em exercício, Hamilton. Senhoras e senhores vereadores, imprensa, bom dia a todos. Na verdade, senhor presidente, eu gostaria que a vereadora Miriam me escutasse assim como escutei a Vossa Excelência. Nós temos que falar a verdade.
Como é que vai municipalizar a água se existe um contrato? Então a nossa questão é fazer a Saneago cumprir o contrato de ter água na torneira da nossa população. Ok, se tivesse faltando aí 3 meses, 4 meses, 6 meses para renovação do contrato, eu faria parceria com você, Miriam, para que seja municipalizada a água. Mas tem ainda quase 20 anos deste contrato. E será que, como é, nós vamos ficar só discutindo aqui de uma municipalização, Jean, da água, se existe um contrato, tem que ver se há possibilidade de quebra de contrato, enfim. Mas, senhor presidente, no dia 8 de passado, numa quinta-feira, quando nós falamos aqui sobre lata d'água na cabeça, nós estivemos ali, eu, vereador Vespa, representando essa casa. Foi um dia muito corrido, houve uma convocação do prefeito para a Câmara visitar as obras, mas nós estivemos ali na barragem do Piancó. Esteve conosco um representante da diretoria, que veio de Goiânia, estivemos ali por mais de uma hora conversando sobre a situação ali do Piancó. Na verdade, doutora Dinamélia, a palavra é a mesma de 3, 4 anos atrás. Mas com conhecimento de... né, eu estou dentro do assunto agora 3 anos. E, na verdade, eu até entendo que o que a Saneago justifica hoje, a falta de água em Anápolis, o vereador Eli não está aqui, mas acompanha isso de perto, Heber Mamed, é a questão daqueles produtores que usam a água do Piancó, né, para suas irrigações. A questão da legalidade deles usarem ou não esta água não é problema da Câmara, é problema da Saneago, juntamente com o Ministério Público, né, para discutir sobre isso aí. Mas o certo é que nós não temos investimento, Jacques, da Saneago para aumentar o volume de água que vem para a nossa cidade. Vereador Mauro, eu tenho o Vespa na frente. Ok, vereador Vespa.
Obrigado, nobre colega. Como Vossa Excelência bem disse da nossa visita que nós fizemos lá, eu quero só, como o senhor está dizendo, não é fazer terror na população, mas a situação nossa, a cidade de Anápolis, na questão de água, cada mês que passa é gravíssima, é mais grave. E nessa longa conversa que nós tivemos lá, nós sabemos que a Saneago, ela tem uma outra versão, uma outra maneira de querer mostrar a situação para nós. Eu não estou criticando a diretora, a Tânia da Saneago, sempre elogiei, sempre ela fez um grande serviço. Mas eu gostei muito daquela conversa, porque, logicamente, que Vossa Excelência, nós debatendo ali as ideias de contradição, quando nós defendemos a questão de represar a água, e segundo o diretor lá de Goiânia, que tem novas modernizações, que tem que aprender a usar, que a questão de reservar a água não é a solução agora, e logicamente que nós debatemos isso aí, ela deixou claro que depende da nossa manifestação, é uma queda de braço. Então dependemos de nós aqui, a cidade de Anápolis, unirmos e ir até Goiânia para a gente convencê-los o contrário disso. E eu vou ser sincero com Vossa Excelência, eu fiquei um pouco triste, porque Vossa Excelência, um dia anterior, usou essa tribuna, fez a convocação para que todos participassem. E eu acho que, principalmente o Executivo, tem que vestir a camisa conosco, tem que encabeçar isso aí. Infelizmente, na mesma hora, no mesmo dia, marcou um outro evento, deixando essa questão da Saneago por segundo plano. E a gente encontra muito por aí, de repente, até alguns colegas. Chega de falar desse negócio de Saneago, o vereador não tem moral para isso não. Tem moral sim, há anos atrás a verdade tem que ser dita. O nosso ex-prefeito Antônio Gomide, a sua ascensão política foi a respeito de Saneago. Lotava um ônibus de gente aqui, levando para Goiânia e fazendo esse trabalho. Então por que nós, a Câmara toda aqui, nós não podemos fazer esse trabalho? Então volto a repetir, nós temos que unir a nossa força, largar essa questão do eu, tanto prefeito como nós vereadores, unir Ministério Público, tudo e correr atrás, porque é direito nosso e a nossa cidade daqui a 3 anos. anos, vai virar um caos, porque cada ano diminui a água. Isso que eu queria dizer, obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador, pela sua palavra. Na verdade, vereador Vespa, o discurso é o mesmo, como eu já disse, culpa-se os pequenos produtores que estão usando a água, se está indevido, eu não sei, isso não é problema meu, como a vereadora Miriam diz, eu não sou engenheiro, não sei nada também, mas a minha preocupação, eu gostaria que a imprensa que está nos acompanhando guardasse isso, é que a Ceneago não tem se preocupado em ter um reservatório de água em Anápolis como tem para Goiânia. Como você disse, Vespa, o representante do conselho que veio de Goiânia disse para nós, com todas as letras, vereadores, hoje a questão não é mais fazer reservatório, é ter água. Ok, mas então por que que a Saneago gastou bilhões com o João Leite, criação da represa João Leite, que hoje os grandes centros de Goiânia não tem reclamação de água? Por quê? Porque tem a água represada do João Leite e de outras nascentes. Também o Corumbá 4, que sai água aqui do Córrego das Antas, que abastece Brasília. E nós não temos nenhum reservatório. Vereador Mauro.
Vereador, só para colaborar com a palavra da Vossa Excelência, eu também sou contra a municipalização. Por quê? Catalão não está essa mil maravilha, não. E é a beira de um lago. A Badiana está faltando água também, municipalizada. Agora, você já viu que tem um tema de uma música aí? Aquela música que fala, tá ruim, mas tá bom. Então, pegando um trecho dessa música, tá ruim com a Saneago? Pior sem ela. Que hoje, eu falo com toda clareza, sem medo de errar, a prefeitura não tem condições de assumir a Saneago pelo tamanho que ela é. Agora, o que tem que fazer é cobrar do senhor prefeito, que eu, mais três vereadores da outra legislatura passada, que assinamos isso aqui. Tem que cobrar o contrato que foi feito com a Câmara Municipal, com a Saneago e com a prefeitura. Que eles não estão cumprindo o contrato. Uma firma que leva 8 milhões, 8 milhões, não é 8 mil não, 8 milhões por mês para Goiânia. Depois de Goiânia, a Saneago fatura aqui 8 milhões. Então nós temos que cobrar do senhor prefeito, que ele que é autor, ele que assinou com os outros edis aqui no passado, tem que cobrar da Saneago aquilo que ela fez aqui conosco, ele não está sendo cumprido. Então é isso aí. Agora, municipalizar. E é tantas coisas aí que a gente tem que ressarcir, é muito dinheiro, tem o BIRD enrolado nisso, banco. Então, não sou a favor da municipalização neste momento. Tem que cobrar sim do senhor prefeito. Em vez de vereador ficar fazendo discurso aqui igual eu e outros aqui, tem que cobrar o senhor prefeito quando ele chegar de comitiva e ir lá no presidente da Saneago, que ela é uma empresa mista, nós estamos sabendo. Levou dinheiro de Anápolis nesse contrato e não está sendo cumprido.
Obrigado, vereador. O certo é, caros colegas, se tá bom, se tá ruim, vereador Mauro, eu fico com tá ruim, não é? Porque tá ruim mesmo. E nós, o mais importante é que a população saiba que nós temos água para ser tratada e água com fartura, mas se a Saneago não fazer investimento para tratar, levar essa água ao Piancó para ser jogada na cidade, nós estaremos aqui, né, o resto deste ano, o ano que vem, entre seca e água, reclamando da Saneago. Porque se não tem investimento, não tem melhoria. Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Márcio Silvestre. Na sequência do grande expediente, convido o uso da palavra ao vereador Gley Martins, para até 10 minutos, vereador.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares. Até aqui nos ajudou o senhor. Senhor presidente, o que nos traz nessa tribuna no dia de hoje, tem diversos assuntos a ser debatido, mas já vejo que os vereadores já estão dizendo a respeito da questão da falta d'água, entre outros. E, primeiramente, eu gostaria de estar parabenizando, que no dia 18 foi o dia do médico, gostaria de parabenizar em nome do Dr. Jorge Moraes, um médico itinerante que sai no estado fazendo exame, saúde, levando saúde à população. No nome do Dr. Jorge, cumprimento todos os médicos de Goiás afora. Em nome do Dr. Sérgio, diretor do SAMU, cumprimento também e parabenizo todos os médicos aqui de Anápolis, de 18, que têm trabalhado em prol da saúde. Nós vemos e nós temos aqui a doutora Dinamélia, médica no nosso meio. Parabéns também, doutora Dinamélia, pelo dia dia 18. Então nós vemos a saúde em Anápolis, ela está boa. A saúde tem trabalhado, os médicos, o doutor Sérgio, do SAMU, o diretor do municipal, o doutor Luiz Carlos, não tem medido esforços para estar conduzindo a saúde. E a gente fica feliz por ter essas pessoas à frente nessa secretaria, nessa pasta tão complexa, onde o norte goiano, os municípios do norte goiano, eles não vão a Goiânia, vereador Weber. Você pode ver que as pessoas falam, vou para Anápolis, vou tratar em Anápolis, vou fazer tratamento em Anápolis. Então, nós ficamos felizes de ver uma cidade do tamanho da cidade de Anápolis abraçar a cidade na questão da saúde, com tanta dificuldade, o país passando por uma recessão, e Anápolis conduzindo essa questão da saúde com brilhantismo nas pessoas do nosso secretário Luiz Carlos, que vem atuando muito bem. Conselho da parte, vereador Weber.
Obrigado, vereador. Eu gostaria de colaborar, mas no sentido de que essa vinda de outros pacientes, de várias, mais várias mesmas cidades, para fazer o tratamento em Anápolis, tem trazido também transtorno, porque não tem condições de atender a todos que vêm e nem a nossa população. E quero dizer, com relação à ressonância magnética e tomografia, é uma coisa de louco que vem de fora, cada regulação que tem entre o município de lá com o de Anápolis. De forma que a gente fica preocupado, a medicação não dá, as ressonâncias estão regulando agora para não fazer, dar uma limpar, enxugar, tem mais de 400 ressonâncias magnéticas para serem aprovadas. De forma que é louvável isso, essa regulação, mas em compensação está trazendo dor de cabeça para o doutor Luiz Carlos e o doutor Ruiz, porque eles estão fazendo das tripas o coração para que faça esses exames e está rochando e muito com relação ao atendimento da nossa cidade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Weber, com certeza. Mas com tudo isso, vereador Weber, Anápolis ainda é polo em questão da saúde aqui em Anápolis. Então, mais uma vez, eu parabenizo o doutor Sérgio, doutor Luiz Carlos, que está à frente da saúde. E com isso, vereador Weber, com essas dificuldades todas, nós vemos a saúde de Anápolis, ela também é repassado da saúde para diversas clínicas, clínica radiológica, entre outras, aí a questão de ressonância, esses procedimentos. Eu fiz um levantamento, pedi ao doutor Ruiter para nos passar quantas clínicas, a própria Santa Casa é repassado uma parte, as clínicas que são repassado um montante. Quanto esse montante? Estou indo a Brasília, conversando com o Alexandre Baldi, deputado federal, com a deputada Flávia Moraes, com o senador Ronaldo Caiado, solicitando deles uma verba, uma emenda parlamentar, para que construa um centro clínico de diagnóstico de imagens municipal, para que possa desafogar essa questão. E nós estamos buscando essa emenda, estamos conversando, já estive falando com a Flávia, com o deputado Alexandre Baldi, para que nós possamos montar um centro clínico de imagem municipal, para que não possa ser repassado esse dinheiro para essas clínicas, para diminuir, para a prefeitura enxugar essa questão, que fica muito caro, essa questão de várias clínicas pegar uma fatia desse bolo, sendo que o município teria condição de manter esse centro clínico de imagem municipal. Então estaremos indo a Brasília para buscar essa situação, para que nós possamos contemplar a cidade com esse centro clínico de imagem municipal, vereador Jacques, porque é impressionante a quantidade que é pago para as clínicas particulares, para clínicas aqui do município que tem ajudado, sendo que Anápolis não tem esse centro clínico de diagnóstico de imagem. Então, por isso estamos buscando essas parcerias, essas emendas, para que nós possamos concluir essa situação.
Para colaborar, cada ressonância custa em média de 600 e poucos reais.
Então, e com isso vai diminuir bastante, porque capacitamos profissionais aqui para que possa ser feito no centro clínico de imagem municipal. A cidade comporta isso já. E falando em saúde também, outra coisa que me ocorreu esse final de semana, vereador Marrula. O meu pai, todo mundo sabe que ele tem dificuldade, passou por vários AVC, está acamado.
Ele passou mal ontem, vereadora Miriam. Houve uma crise convulsiva e meu irmão chamou o SAMU e levou para a Santa Casa. Nós diversas vezes elogiar a Santa Casa aqui. Eu trago essa nota de repúdio. Essa situação que aconteceu com meu pai, das 5 horas da tarde até as 23 horas, ele ficou numa maca no corredor e não fez nem um acesso de soro. Aí quando meu irmão me ligou, eu fui lá para Santa Casa, liguei para o Dr. Luiz, liguei para o pessoal todos, para o Dr. Sérgio. Então, assim, eles falaram que ia providenciar para levar para UPA, UPA Municipal, que tinha condições. Imagina, uma pessoa idosa com uma crise convulsiva ficar das 5 horas da tarde até as 23 horas, numa maca, sem condições, sem fazer um acesso, sem fazer nada. Nem medicação foi feita. Cheguei lá, quando me ligaram, eu fui para lá, na Santa Casa, cheguei, ele estava acordado, orientado, já tinha passado a crise. Eu peguei ele e falei, não, vamos embora. Levei para casa, dei um banho nele, deu alimentação que estava desde as 5 sem comer, sem tomar os remédios. Então, assim, ele está bem agora, mas é uma situação que a gente fica assim, indignado de passar por essa situação. E quantas pessoas não estão passando por isso? Liguei para o vereador Eli Rosa também. Ele prontamente pediu para o médico dele lá da UTI descer lá para olhar meu pai. Mas quando ele desceu lá e foi lá olhar, eu já tinha tirado dele. Vereador Eli Rosa, muito obrigado pelo apoio que Vossa Excelência nos deu ontem. Então, assim, a gente fica indignado com a situação dessa. Quantas pessoas estão passando por isso? Quantas pessoas passam por isso? E lá é uma Santa Casa de Misericórdia para atender as pessoas. Tem que chegar, tem que abraçar. Às vezes a gente vê, não a administração, mas as pessoas estão nas pontas. Aquelas pessoas que estão trabalhando, aqueles enfermeiros. Furou meu pai diversos pontos do braço, caçando ponto de acesso. Furou até o pescoço. 4 vezes furou o pescoço, caçando para um acesso de soro. É inadmissível uma pessoa idosa passar por essa situação. Falei, não, vamos levar ele para casa, pelo menos lá em casa ele não está sofrendo. E devido a isso, uma vez, quando há 2 anos atrás, vereadora Angelis, me desculpa, há 2 anos atrás, meu pai passou por essa situação, ele estava andando ainda. E eu estava pagando fisioterapia para ele, Miriam. Pagava fisioterapia, organizando, e um dia, fazendo as minhas orações, pedi para Deus me dar sabedoria para me poder ajudar as pessoas também que não tinha condição de alcançar essa fisioterapia. Eu consegui aqui na IFA, no centro de fisioterapia, só consegue 10 sessões. Como meu pai estava acamado, estava sem mobilidade, onde lá tem diversos pacientes, às vezes passava os exercícios para ele e ficava quieto, porque ele estava sem a mobilidade. Aí foi onde começamos a pagar fisioterapia particular. Uma fisioterapeuta em casa atendendo ele. E com isso, eu pedindo a Deus, Deus me deu a sabedoria, me deu o entendimento para poder montar. Eu falei assim, se desse condição para mim, eu ia montar uma clínica para atender as pessoas, porque é difícil ver um ente querido seu passar por uma dificuldade dessa. Aí foi aonde, lá na Associação da Alexandrina, nós montamos lá o Centro Clínico AMA, com a fisioterapia, tem 1 ano de funcionamento, já foi feito mais de 2.610 sessões gratuitas nas pessoas. Com isso, nós fomos ampliando. A fisioterapia foi o início, foi o pontapé inicial. Está funcionando lá, agora tem nutricionista, tem psicóloga e eletrocardiograma, já fizemos diversas situações e com isso nós entendendo a necessidade das pessoas, toda vez que faz uma fisioterapia, uma sessão lá, é como se eu estivesse fazendo uma fisioterapia no meu pai. Quantas pessoas já tiramos dores lá na associação, através de fisioterapia, as pessoas só têm nos elogiado, nos agradecido e nos parabenizado por ter essa sessão, essa fisioterapia lá. Então, é muito importante. Deus, pedir a Deus sabedoria, Deus me deu. E agora nós estamos montando um ônibus móvel, vereador Eli Rosa, para atender na cidade, porque as pessoas não chegaram na associação, porque não tem no meu bairro, porque não tem isso. Foi onde eu pedi a Deus também, Deus, me dá sabedoria, me dá condições, e Deus nos abençoou com o ônibus, e agora estamos com esse ônibus pronto, está prestes para começar a rodar em todos os bairros, nas periferias, onde não tem condição, as pessoas não têm condições, não têm a sessão de fisioterapia, são fisioterapia profissional, fisioterapeuta, pessoas profissionais, capacitadas, estão atendendo a população. Então, eu sempre peço a Deus sabedoria e agradeço demais. Todo dia agradeço a Deus por ele ter me dado condições de estar montando essa situação. Senhor presidente, muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Guilherme Martins. Na sequência do grande expediente, convido a da palavra, vereador Miguel Marrola.
Bom dia, senhor presidente. colegas aqui presentes, imprensa presente, primeiramente eu quero parabenizá-lo, senhor presidente, por essa meta desses dias que o senhor vai ficar aqui. Eu tenho certeza que o senhor tem potencial para isso e é um fardo muito pequeno o senhor carregar com o senhor. Senhor presidente, eu vim aqui para esclarecer algumas coisas. Infelizmente, no último dia de sessão, na quarta-feira, eu tive um imprevisto com um acidente com equipamento da minha empresa e tive que sair às pressas, peço desculpas. E a colega vereadora Dona Geli, ela veio à tribuna falar sobre a questão do sobrefaturamento dessa casa de leis, que eu denunciei e vou continuar denunciando, como não sou eu a minha pessoa, sobre a construção e reforma. Quem está questionando esse sobrepreço que eu denunciei é o Tribunal de Contas do município. E esclarecer que em momento algum eu usei a palavra nas redes de imprensa para dizer que eu, Miguel Marrula, como vereador, sou o único vereador que fiscalizo. Isso tudo é gravado em todas as redes de imprensa, eu tenho todas as gravações e se alguém me interpretou mal, eu estou aqui a público pedir desculpas, e se a carapuça serviu para alguém, problema deles. Jamais denigrarei a imagem de cada um. Sou amigo de todos, fora dessa casa e dentro dessa casa também. Estive com o senador Ronaldo Caiado nesse final de semana e dizer que eu não me precipitei de maneira alguma, de forma alguma, nessas denúncias. Eu quero aqui parabenizar a ética, a educação e o profissionalismo do Dr. Irondes José de Moraes, que foi à imprensa responder a esses questionamentos do Tribunal de Contas do município. Ele simplesmente afirmou, sim, que a planilha orçamentária está errada, sim, que esse sobrepreço na planilha consta, sim. Cabe ao município se explicar ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público, que acatou a decisão de denúncia na sexta-feira passada. Então, a partir de hoje, quem vai fiscalizar essas obras, essas planilhas, é o Ministério Público. Nós estamos aqui ajudando o Executivo, no meu modo de pensar, porque se ele tivesse pago essa obra, essa reforma, aí sim nós não poderíamos ajudar o Executivo. Nós estamos aqui, no meu modo de pensar, ajudando o Executivo, porque se ele tivesse pago essa obra, como que seria ressarcido esse dinheiro? Não teria como. É igual a Petrobras. A Petrobras roubou de todo mundo, não devolveu dinheiro. Dinheiro do povo. Agora aqui nós estamos ajudando a resolver e a solucionar esse problema. Desde quando não foi pago, porque é pago por medições. E poderia muito, muito certo se tivesse medido e pago. Graças a Deus não foi pago. Então eu quero deixar aqui a minha compreensão dos colegas, que de maneira alguma eu denegri a imagem de ninguém. E peço desculpas, vou repetir, se teve alguma interpretação a esse
parte,
sentido.
A parte. Eu quero novamente parabenizar a Vossa Excelência. Eu conheço você, você já foi vereador na outra legislatura aqui nesta casa, comigo, não sei quantos meses, mas foi vereador. E você não está aqui vereador por acaso, Marrulo. Eu conheço a sua trajetória como empresário, trajetória política. Você não acusou ninguém, você está lendo aí o que o tribunal passou para você. E não tem coisa melhor do que fazer uma vistoria na obra do que o tribunal. Ele é apto para isso. Passou para o vereador e você está levando isso a público. Que se deixasse para outro, ia. Que você, como independente igual eu nessa casa, você pôs a boca no microfone e falou. E por que não? Você não acusou ninguém? Ué, agora não tem nada a ver se empreiteira está enrolado com isso, se prefeito, ninguém acusou o prefeito, se secretário... Não quero nem saber. Nós estamos aí trabalhando em prol da comunidade, fiscalizando. É isso quando eu falei que é o papel do vereador. Que você não deve a ninguém, não tem rabo preso com ninguém. É o papel de Vossa Excelência que está prestando um grande serviço à comunidade nessa casa aqui. Então quero parabenizar mais novamente. E nós não vamos aqui ser intimidados para o adversário, se é de PT, PC do B, PRPP, tantos P da vida, não. Se eu tiver alguma coisa aqui, eu tenho que falar. Fale mesmo. Não tem rabo preso com ninguém. Eu não estou aqui para defender grupo econômico, não foi grupo econômico que me colocou, me deu essa cadeira, me outorgou para me exercer meu mandato. Não tem rabo preso com ninguém, sou amigo de todos.
A parte.
todos, sou amigo de todos. Então, parabéns mais uma vez. E você tem certeza que não vai intimidar com isso aí, não. Você não acusou ninguém. Não foi precipitado, não. Você está lendo um papel timbrado do tribunal, que é um órgão competente para isso aí. E o doutor Inones é uma pessoa que eu conheço muitíssimo bem. E ele presta serviço por essa casa aqui e também para a prefeitura. Entendeu? É só isso.
Obrigado. Obrigado pelas suas palavras, vereador Mauro. E dizer que eu sou a favor dessa casa de leis. Essa casa nova, sim. Nós precisamos. Mas desde que esteja tudo certo, vou repetir. E se tivéssemos pagos? Ainda bem que não foi pago. E nós estamos aqui, como todos os colegas estão aqui, para fiscalizar não só essa questão, mas todas que vierem por fim, temos alguma dúvida para sim selecionar a parte concedida.
Obrigado, vereador Miguel Marrula. Marrula, você já demonstrou para nós que é um cara de bem. E é um cara que preocupa com a cidade. E eu acredito que você está cumprindo seu papel de forma correta. Você não acusou ninguém de má fé. Né? Nós não participando da elaboração de contrato. Quem fez a planilha orçamentária pode ter errado.
Exatamente.
E o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar das câmaras municipais. E nós podemos nos instruir e embasar, sim, em documentos por parte do Tribunal de Contas. Isso não quer dizer que nós estamos imputando má fé ou dolo à administração municipal. Nós podemos estar contribuindo para evitar um gasto desnecessário. É muito melhor antecipar e naturalmente corrigir do que depois lamentarmos um gasto excessivo. Então eu quero dizer que Vossa Excelência tem que cumprir seu papel de forma independente, e eu tenho certeza que, né, apurada todas as informações, tomara que tenha sido meramente um erro de cálculo, de decisões, e com certeza saneado para que a obra possa continuar. Porque se não houvesse, de repente, essa antecipação desse gasto excessivo, talvez poderia, de repente, gerar um embargo posteriormente da obra. E nós não queremos isso. Nós queremos uma casa decente, a cidade merece, a população merece. Nós precisamos realmente ter um local que possa adaptar e atender as expectativas da população em relação a audiências públicas. Né? Era um anseio de todos os vereadores e da população uma casa decente.
E vai continuar sendo.
Com certeza vai ser, continuar sendo. O que o senhor fez foi apontar para evitar realmente que tenha um impedimento, um embargo e com certeza um prejuízo maior. Portanto, eu acredito que isso será saneado e Vossa Excelência está cumprindo seu papel de forma correta. Eu vou falar.
Agradeço a compreensão à parte, professora Geli.
Obrigada, vereador Marrula. Apenas para corrigir, eu usei a tribuna sim, falando da nossa responsabilidade em colocar, porque o que foi, eu não ouvi o senhor nos meios de comunicação, não fui eu que usei a fala dizendo que o senhor falou que apenas o senhor estava olhando.
De maneira essa alguma fala, eu faria isso.
Mas essa fala não foi da vereadora Geli. Eu falei da nossa responsabilidade a usar a tribuna no sentido de causar certa instabilidade na população. O que foi colocado, que eu coloquei e reafirmo que eu coloquei, vereador, é que os acordos são renováveis e que aquele acórdão que saiu é um acordo que estava ainda em período de recurso. Em período de recurso. E isso não foi colocado em nenhum momento, que estava em período de recurso. Aí o que coloca, que as pessoas colocam, o que está correndo na cidade, é que está havendo e não tinha colocado nem era sobre preço, antes tinha colocado em termos de superfaturamento do valor orçado na Câmara, e que foi apenas, e é apenas um sobrepreço, que já tinha baixado de 1.800.000 para 800.000+ e que está sendo revisto, está sendo olhado pelos engenheiros, não só os engenheiros da prefeitura, mas também os engenheiros da Câmara. Obviamente, o engenheiro da Câmara que está também acompanhando esta obra e que foi colocado também pelo seu presidente. E, sem dúvida nenhuma, essa instabilidade que eu me preocupo no sentido que as pessoas começaram a apontar, todos nós, como se nós fôssemos se nós não estivéssemos acompanhando e que está havendo sobrepreço e com isso a Câmara Municipal não está acompanhando uma obra que está acontecendo no nosso quintal. Eu tinha conhecimento, sem dúvida nenhuma, daquele acórdão do tribunal e acredito que vários vereadores ou todos os vereadores também tinham esse conhecimento.
A senhora
e
mesmo...
nós estávamos acompanhando sem dúvida nenhuma. Então, Vossa Senhoria está, sem dúvida nenhuma, cumprindo o seu papel de mostrar e falar de forma clara o seu pensamento, e eu também estou cumprindo o meu papel de falar o meu pensamento. Essa é a forma que eu vejo, a forma que eu falo, que nós temos que tomar muito cuidado, porque quando nós colocamos para a população, eles não têm o mesmo conhecimento que nós temos enquanto vereadores, eles acham, sem dúvida nenhuma, que aqui está havendo sobrepreço, que está havendo abusos na construção dessa Casa de Leis. Muito obrigada e desculpa o tempo excessivo.
Só um minuto, por favor, presidente. Realmente, agora, no TCM fala sim o sobrepreço, os valores das planilhas que estão errados. Não sou eu que estou dizendo, é o TCM. E vou continuar fiscalizando tudo que eu achar de direito aqui dentro dessa casa. Cada um segue o seu papel e a sua opinião. Eu respeito a opinião de todos aqui, como gostaria que a minha opinião fosse respeitada também. Em nome do Democratas, deixo aqui o meu abraço ao pedido acatado pelo Ministério Público, que agora vai tomar as devidas fiscalizações para nós terminarmos essa Casa de Lei. Um abraço ao Tiago, meu amigo pessoal que está aqui nos dando a presença. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, Marrula. Na sequência, o grande expediente. Convido o Dr. Gerri para estar 10 minutos, vereador.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui o nosso mais jovem presidente da Câmara Municipal de Anápolis, desejar a Vossa Excelência, nesses dias que Vossa Excelência irá conduzir, né, está conduzindo já, esses trabalhos, que Deus possa te abençoar e te dar muita sabedoria para que tudo corra 100%. Senhor presidente, nobres pares, mídia presente, que cobre mais essa sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Eu gostaria que Vossas Excelências prestassem bastante atenção, vereador Pereira, no que eu vou dizer aqui. Olha, é falado de água, 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 no planeta todo, Pedro Mariano. Está faltando água. Agora, eu quero dizer para Vossas Excelências, não está faltando água assim, para que as torneiras da nossa população fiquem secas, porque tem água, só não está chegando nas torneiras. Eu fui lá no Piancó, eu fui lá, nós estávamos de recesso, eu subi em cima de uma pequena plataforma que tem. Falar de água virada, isso aqui foi até um bordão que o vereador Vilmar Silvestre costuma usar. É coisa que a gente fala lá na roça mesmo, água virada, você vira um rego d'água lá para sua casa. Tem água sim, só está desperdiçando a água que nós temos. Ora, eu era garoto, eu lembro de tempo de estiagem aí, onde a gente tinha que ir no cruzeiro rezar, levar uma garrafa d'água, molhar o cruzeiro. Essas estiagens é antigo. Ué, ontem eu assisti uma reportagem no Fantástico, que há 700 anos atrás tem vestígios de tsunami no Brasil. Então, esses fenômenos acontecem. A água está aí. Só não tem uma empresa com responsabilidade para fazer chegar nas torneiras do nosso povo. Olha aqui, eu vou dizer para vocês aqui, ó. Está aqui no meu WhatsApp, ó. Gerri, condomínio residencial Araguaia, 108 apartamentos, 108 famílias sem água desde sábado. Até agora, 10, na hora que chegou a mensagem, 10h10, ainda não tinha chegado água. São 3 dias aqui na Avenida JK subindo. Então, quer dizer, não tenha competência para fazer a água chegar. Eu estive no local, Pedro Mariano, tem água demais. Porque lá eu encontro o Piancó e com o córrego Anicuns, tem muita água. Só não tem um reservatório. Eu estive lá no Piancó, numa reunião, vereadora Dinamélia. Eu estive lá e na minha fala, eu falei da necessidade de fazer um reservatório. Uma pessoa, que eu não vou citar nomes, tá, falou para mim, vereador, você defende tanto o meio ambiente, Você já observou o tamanho do impacto ambiental que vai causar fazendo um lago? Pelo amor de Deus. Eu deixei bem claro lá. O maior impacto é o Bretas, em cima de várias nascentes, várias minas. É aqui o Rio Vermelho, em cima da área brejosa. É a Câmara Municipal, em cima do manancial. É a Prefeitura de Anápolis, em cima do nosso manancial. É o Fórum. Tá certo? Tenha mais respeito com o povo anapolino. Olha, tá falando aqui que o Corumbá 4, aqui, ó, ele abastece Brasília, e abastece mesmo. Com qual água? Do Córrego das Antas? Não tem idiota aqui, não? Respeita o povo anapolino. Tá certo? A água que vai lá pro lago Corumbá 4 é a água do Góis, é a água do Água Fria, é a água do Córrego das Antas, é dos Cesários, do Correia, do Ribuleira. Quer que eu fale mais? Nós temos água por demais. Só não temos competência para beneficiar essa água, para tratar essa água. Aí fica jogando a culpa lá no pessoal que precisa da água para poder regar a sua hortifruti granjeiro ali, ó, as suas hortas, para trazer comida pro povo anapolino. E aí vem dizer que a culpa é do povo do Piancó. Faça-me um favor. Vocês têm que respeitar aquele povo que trabalha. Não é chegar lá e ficar ameaçando de retirar as bombas deles da água, não. Respeita o povo que trabalha. Respeita o povo anapolino, tá certo? Vem fazer investimento. E vou dizer, estou indo agora com a equipe do Canal 5 e vou mostrar onde está o desperdício. Aonde está sendo jogado fora a água do pessoal que trabalha com horta, sendo jogado fora. Vou mostrar hoje. Às 14h30, estarei no local com a equipe do Canal 5 para mostrar aonde é, Sargento Pereira, vereador Jean Carlos. Vou mostrar para o povo aonde é que está o desperdício. Nós temos um desperdício aqui de 43% da água. Sabe por quê? Por vazamentos, por falta de manutenção. Aí vem jogar a culpa no povo lá que trabalha. Respeita. Enquanto eu tiver no mandato nessa casa aqui, eu vou fazer valer o voto que me confiaram na urna. Eu vou trazer aqui, é assim que o povo quer, a voz do povo para essa tribuna aqui.
Uma parte.
E vou dizer mais. Estão acabando com o nosso meio ambiente. Estão falando Da Mata Amazônia, Amazônia,
uma parte
que estão cortando, eximando do nosso planeta, do nosso Brasil, a Mata Amazônica. Mas cadê a mata do município de Anápolis? Estão raliando ela, estão acabando com o resto, com o que ainda resta do nosso mato, né, dentro do nosso município. Então nós temos que tirar primeiro a trava dos nossos olhos, para poder falar do olho do outro, para tirar a trava do outro. Eu quero dizer aqui, eu tenho mais um assunto, me perdoe, o tempo é muito curto, eu tenho mais um assunto, me deixa discorrer esse assunto, e o que sobrar eu dou de a parte. Eu quero dizer de um show que teve aqui no nosso município, intitulado Show Cabaré. Foi um verdadeiro cabaré mesmo, porque não tinha segurança, vários arrastões, vários. Os ladrões, esses marginais, enfiavam a mão dentro do bolso das pessoas e retiravam celulares e carteiras. Pisotearam a prima minha. Teve várias confusões, não tinha policiamento, não tinha segurança. E eu quero alertar aqui, não sou contra não, eu sou do ramo da música, tá certo? E sei que tem que ter eventos na nossa cidade, mas com responsabilidade. Teve várias brigas, vários confrontos, e várias pessoas pisoteadas, super lotado, ambiente pequeno, para tanta gente. Um show de grande porte, infelizmente, não teve a organização devida. Lamentavelmente, e outra, estou denunciando aqui para que nos próximos shows não venha acontecer o que aconteceu naquela boate Kiss. Pessoas do nosso município e de outros municípios que virão para shows aqui, tem que ter dignidade. Estão pagando e pagando caro para entrar nesses shows. Tá certo? É parente, não é porque é parente meu, não. Foi várias pessoas pisoteadas e assaltadas dentro do show. Não tinha um controle, não tinha segurança. E para não acontecer um mal pior, eu gostaria de pedir para esses empresários que quando trouxesse, que trouxesse mesmo, que viesse mais shows, porque a nossa cidade, ela precisa e tem espaço para tanto. Agora, que tivesse mais cuidado no momento em de preparar esses locais, que colocasse segurança de verdade. Não tinha policiamento, viu? Não tinha policiamento. Nós não estamos... Exatamente, entendeu? Outro detalhe, os banheiros eram banheiros masculino e feminino. A hora que a mulher entrava, estava saindo um homem, ou vice-versa, entendeu? Então, eu quero que tenha show sim na nossa cidade, mas que tenha segurança, que tenha um controle para que as pessoas, para que a gente tem que evitar certos conflitos, certas tragédias. E por pouco não aconteceu uma grande tragédia. Eu espero que nos próximos, né, tenha mais cuidado e que realmente tenha segurança para que o nosso povo vá, curta, diverte, né, tenha momentos agradáveis, mas uma coisa bem organizada. Tá certo? Nos meus segundos que restam, senhor presidente, eu quero falar da cobrança indevida de esgoto lá na rua, em várias ruas da minha região. Eu sei que isso deve estar acontecendo em outras regiões também. Eu digo minha região, me perdoe a expressão, na região em que eu moro, que eu estou vereador pela cidade de Anápolis, não só por uma região. Mas eu quero dizer, desculpe, senhor presidente, que a Saneago está cobrando esgoto em rua que nem canalização ainda não tem. Muito obrigado. Eu volto com esse assunto numa outra oportunidade. Me desculpa aí pelo avançar do tempo. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jerry. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Sargento Pereira Júnior.
Boa tarde, senhor presidente, presidente Hamilton Filho, demais vereadores, imprensa presente, telespectadores do Canal 5, ouvindo a Rádio Manchester, tenham todos um bom dia. Senhor presidente, o que me trouxe aqui nessa manhã foi falar para um assunto aqui bem recorrente. O vereador Santo Alberto falou, vereador Jerry falou e os demais, vereador Márcio Silvestre, a respeito da Saneago. É muito triste saber que essa casa de leis fica a manhã toda discutindo sobre a Saneago. É muito triste. E o pior, vereador Jackson Charles, é saber que os nobres vereadores aqui trabalhando para que possa estabelecer a água na cidade. E a gente ouve aí por inúmeros colegas aí, redes sociais, falando que as autoridades do município de Anápolis não fazem nada. Isso é lamentável, vereador Visto. Saber que todos os vereadores aqui, cada um dentro da sua legitimidade, da sua competência, cada um do jeito especial que cada um tem de tratar o assunto, mas todos com a preocupação de resolver o problema da água do nosso município. Nós tivemos aí o ano passado dizendo que não faltaria mais água no nosso município. E lamentavelmente, acredito que foi a pior época da falta de água nesse município nosso. E foi feito investimento para isso. E, infelizmente, esse investimento não foi o suficiente. Então, pensando nisso, o vereador Sargento Pereira tem uma ação de fazer um trabalho mais in loco. Estive lá na semana passada com a Tânia, fiquei, quase chorei lá de ver que 40% dos reservatórios estavam vazios, vereador Jerry, vazio mesmo. E perguntei para a nossa diretora qual seria a solução pontual, no momento, porque todos nós sabemos que nós temos que ter um reservatório grande. Todos nós sabemos que tem que ter um investimento. Mas eu fiz a seguinte pergunta. Qual seria a solução para resolver o problema desse momento? Ela falou, vereador Sargento Pereira, duas soluções. Uma, que Jesus Cristo possa mandar chuva. Isso aí foi o que ela me falou. E a segunda é diminuir a quantidade de retirada de água daquele município, lá do pessoal dos produtores. Todos nós sabemos que hoje nós estamos passando por calamidade pública, calamidade mesmo. E quando tem calamidade pública, tem que ter umas ações pontuais. Fiz a ligação lá para a Secretaria de Meio Ambiente, para que a Secretaria do Meio Ambiente venha fazer um estudo, vereador Ederson Lopes. Venha fazer um estudo, não para que seja prejudicado aquele produtor que alimenta as nossas famílias, mas sim aquela pessoa que está usando de maneira desregrada a água do nosso município. Certo? Então foi feita na última quinta-feira uma apreensão aí no LAC de algumas bombas. E eu liguei para a Tânia na manhã de hoje e perguntei para ela se realmente essa ação da Secretaria de Meio Ambiente foi importante, deu algum resultado. E ela me falou que não. E ela falou também que teve algumas ligações falando que algum dos produtores que teve as suas bombas lacradas que deslacou o LAC para estar continuando a mesma atividade. Então, a nossa preocupação, vereador Gé, eu gostei muito da fala de Vossa Excelência, que não só os ribeirinhos não são totalmente culpados disso aí, não são. Claro que nós temos bastante água. Mas a situação que nosso município está muito crítico. Eu gostaria que a Secretaria do Meio Ambiente, juntamente com o Estado, viesse fazer um estudo aqui no nosso município e, se preciso for, vereador Gerri, é que possa ter uma ação para, nem que se tiver prejuízo das lavouras, que a gente não quer que esteja, mas que pague esse prejuízo. Mas que não dá é para a nossa cidade ficar com essa falta de água. Então, se isso realmente for um dos grandes motivos, gostei, Vossa Excelência vai estar dando uma solução aqui, estaremos cobrando isso aí da Saneago para que possa atender essa água que Vossa Excelência está falando. E nós temos que dar a solução para a comunidade. Fiz um contato com o Afran semana passada, tem mais ou menos uns 10 dias, solicitando para que, no lugar de nós irmos até Goiânia, é mais fácil Goiânia vir até Anápolis, para estar ouvindo os vereadores, os novos vereadores, para estar ouvindo a comunidade, para estar ouvindo o Ministério Público, para estar ouvindo o pessoal, os produtores lá da região do Piancó, realmente as pessoas que são responsáveis, que têm a caneta na mão para que possa resolver esse problema da água. Nós tínhamos marcado, nós tínhamos feito uma agenda para no próximo quinta-feira, dia 22, estaria todo o corpo da Saneago aqui na Câmara Municipal para estarmos discutindo e criarmos uma ação para que a população não sofra mais com a falta de água. Estive fazendo contato com ele hoje e ele me falou que na próxima semana, sem ser do dia 22, semana do dia 26 ao dia 30, e será vindo aqui na cidade de Anápolis para estar discutindo e ouvindo a cidade para que eles possam ter uma solução para esse problema. Vou dar uma parte rapidinho para o vereador Jackson, porque o nosso tempo está...
Vossa Senhoria antecipou uma ação que eu estava pretenso a fazer. De nada adianta isolarmos e buscarmos isoladamente forças e soluções para o problema. A união é que é a essência da coisa. Muito feliz quando você falou com relação à questão daquilo que a doutora Tânia falou, assim como bem, como todos os que falaram. Mas o vereador Gerri também tem razão quando ele fala que Piancó e Onicuns têm água realmente em abundância. Agora, com relação aos agricultores, o que a gente observa é que eles também têm contribuído realmente para a escassez da água. Mas, por outro lado, a gente não vê por parte do governo nenhuma criação de uma alternativa, a exemplo do que existe em países, que inclusive países de seca, que chovem com muito pouca frequência e que são os maiores produtores de frutas do mundo. Por quê? Porque lá existem investimentos de reservatório de água para esses produtores. A água de chuva é totalmente toda aproveitada. Então precisa de incentivos financeiros, vereador. Mas Vossa Excelência, Vossa Senhoria está de parabéns. Eu quero aqui estar ao lado de Vossa Senhoria, no sentido de que nós possamos fazer essa reunião, mas não só com vereadores. Conclamar também os deputados estaduais e os deputados federais e os secretários de governo que estão representando a Anápolis no governo do estado. E também
ó prefeito municipal. Todos nós somos responsáveis. Não é só vereador, não é só prefeito, não é só governador e nem só a imprensa. A imprensa também é responsável. Mas que traga também soluções, sugestões. Ficar só criticando não resolve porcaria nenhuma. O senhor está correto. E vamos unir para que a gente possa tentar amenizar o sofrimento do povo anapolino na busca de investimentos para resolver o problema da falta de água na cidade de Anápolis. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Realmente, esse é o nosso grande objetivo. Para que a cidade possa reunir forças. Para que possa ter uma solução, vereador Jé. Só falando uma coisa importante, que nós, na última visita que nós tivemos na Ceneágua, foi a respeito da falta de água. Foi a respeito do grande desperdício que temos na nossa cidade. Hoje, acredito que da produção que tem toda, acredito que pelo menos 30% é desperdiçado nas antigas redes de água. Lá na cidade nossa, e hoje, você fura um buraco hoje aqui, conserta hoje, daqui a semana que vem já está a mesma coisa. Isso é o quê? Antigas galerias. Então nós temos que fazer essa troca. E nós tínhamos uma expectativa de ser feita essa troca assim que acabasse a água. Nós tivemos lá, só viu que eu fiz a cobrança lá, e essa licitação não estava prevista essa troca. Eu gostaria de saber quando vai ser. Então, fiz o contato com a Frene, falou que vai estar gerando essa agenda para a semana que vem. Assim que tiver essa agenda marcada, vou estar avisando para novos pares, vou estar convidando o prefeito, convidando todas as pessoas afins, para que nós possamos realmente não ficar só em discurso. A cidade nossa já está cansada de discurso. Para que possa tirar o dinheiro do bolso e que possa ser feito um investimento rápido, que a nossa cidade não pode passar mais outra dificuldade dessa. Ano que vem, agora já vem a chuva, espero que a Ceneágua continue fazendo o trabalho, que faça o trabalho realmente, para que a população possa ter água na sua casa. Uma vez nós pagamos a água um valor muito, muito caro, e infelizmente não tem água nas nossas torneiras. Então nós estamos aqui, gostaria de parabenizar todos os vereadores, porque eu fico muito triste em falar que os vereadores da cidade de Anápolis não têm feito nada em relação à Ceneágua. Fico muito triste. Minha esposa vem me falar, poxa, meu amor, olha só o que o pessoal vem falando nas redes sociais, na televisão, falando que os vereadores são omissos. Eu fico muito triste em observar e ver que às vezes até pessoas, vereador Jerry, que estão acompanhando a política local, faz críticas em relação aos vereadores, que uma vez uma pessoa simples, uma pessoa humilde, que não tem tempo de estar nos acompanhando, falar uma coisa dessa, você até aceita. Agora, pessoas sumidas do nosso município, pessoas realmente que acompanham a política do nosso município, ficam criticando a Câmara Municipal, falando que a Câmara Municipal é omissa. Mas a nossa função é estar aqui cobrando e clamando para que o poder público, os executivos, façam a parte deles. Muito obrigado, eu vou falar, presidente.
Obrigado, Pedro Júnior. Na sequência, o grande expediente, último orador, Jean Carlos.
Bom dia a todos. Cumprimento aqui o presidente em exercício, vereador Hamilton Filho, e que seja aí positiva a sua passagem, vereador Hamilton. Cumprimento os demais pares, cumprimento a imprensa, telespectadores do Canal 5, ouvintes da Rádio Manchester. Senhores, o assunto naturalmente que me traz aqui não é diferente do Vossas Excelências abordaram. Eu quero aqui inicialmente mostrar para Vossas Excelências, e para quem nos acompanha, a manchete do jornal dessa cidade. Blitz ambiental fecha cerco à gastância de água do Piancó. Imputando, e aí eu não estou culpando o jornal não, ele está trazendo a informação, mas a Secretaria Estadual de Recursos Hídricos tenta imputar aos pequenos agricultores, vereador Gerg, Vossa Excelência abordou muito bem, a responsabilidade pela falta d'água, pela falta de abastecimento nas unidades de Anápolis. Lamentavelmente, mais uma falta de responsabilidade, vereador Jacques, de não assumir a incompetência, a falta de operacionalidade, de planejamento e de investimento, e jogar a culpa aos pequenos agricultores, hortifruti granjeiros, que lutam para abastecer o mercado local com o trabalho árduo deles, e que estavam lá, as propriedades rurais, muito antes da implantação da estação e da retirada de água do Piancó. Não é culpa deles, senhores. Nós sabemos. Tem recurso. São captados recursos aqui na hora de 8, 9 milhões e distribuídos para cobrir déficit de pequeno município do estado de Goiás. Nós temos o vereador Vilmar Silvestre, que conhece bem a realidade, vereador Eli Rosa. É de criar um mecanismo para que os recursos sejam reinvestidos aqui em Anápolis. Mas nós precisamos, dessa vez, fazer com que isso aconteça. Irmos na Assembleia Legislativa e cobrar dos deputados um projeto de lei para que determine isso. Tem que ser da Assembleia Legislativa, não é da nossa alçada. E aí, vereador Jacques, eu estou dizendo isso porque o vereador Pereira tem razão, vereador Pereira. Nós somos crucificados nas redes sociais. As autoridades competentes não estão sendo sequer lembradas. Nós estamos cobrando o que nós podemos fazer. Não é da nossa alçada direcionar recursos para esse fim, mas nós estamos cobrando. E nós temos que, sim, vereador Jacques, cobrar do deputado federal Alexandre Baldi, que tem mais de 40 mil votos aqui na cidade, do deputado estadual Carlos Antônio. Nós temos que cobrar das autoridades, dos superintendentes, vereador Fernando Cunha, nosso colega, vocês que estão próximos ao governador, Pedro Canedo, Anaide Santilo, Luiz Medeiros, pastor Vitor Hugo. Nós precisamos de vocês agora, da força política de vocês, porque está sobrando só nas costas dos vereadores. Quem tem acesso ao governador diariamente não somos nós. Nós precisamos que eles se unam às nossas demandas, porque nós estamos todo dia com a população, não é, vereador Géi? Todo dia eu visitei, vereador Alberto, 3 residências quinta-feira no bairro de Lourdes, todas 3 com falta d'água, a mulher me mostrou a cozinha, eu fiquei com vergonha e com dó. Fui no Jardim Europa, o mesmo problema. Copacabana, o mesmo problema. São Lourenço, Freustaque, mesmo problema. Arco Verde. Então, a cidade está refém da calamidade, da falta d'água. Mas tem água, vereador Heber. Como você disse, Jé, tem água no Anicuns, no Capivari, no Piancó também. O que falta é, durante o ano, ter represamento, barragem. E aí eu quero dizer aqui para o nosso prefeito João Gomes, que também é uma vítima disso tudo, mas foi encaminhado a essa casa um projeto para que nós possamos autorizar a participação do município, está aqui também no jornal, na APA do João Leite. Pois bem, senhores, eu acredito, nós vamos ter que analisar e apreciar muito bem esse projeto, porque essa é a oportunidade de fazermos, exigir contrapartida para toda a água que abastece Goiânia e região metropolitana, sem revestir algum recurso em prol da cidade de Anápolis. Não é culpar os agricultores lá que estão trabalhando e lutando para abastecer a cidade de hortifrutos granjeiros. Eu acredito que nós temos sim que reunir toda a Câmara Municipal, o secretário municipal, o prefeito, os deputados que foram eleitos por aqui, inclusive eu vou atrás do Henrique Arantes também, que não pode se furtar, porque eu ajudei também, e teve 2 mil votos aqui em Anápolis. E precisa agora mostrar também o nosso compromisso comigo e com a cidade. Também o Jovair Arantes. Nós vamos fazer a nossa parte, mas a população tem que saber que não é culpa de vereador. Vereador Pereira, tem razão. Nós somos achincalhados. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Nós temos coragem de trazer o problema e cobrar e falar na frente de qualquer pessoa. Mas nós não temos a caneta. Quem tem a possibilidade de cobrar e sensibilizar diariamente o governador são essas pessoas. São pessoas que todo dia estão dizendo aí que vai ajudar a cidade, que está montando partido, preparando para a eleição o ano que vem, mas não vejo falar. Governador, vamos resolver a questão lá. E agora, senhores, na hora que nós formos analisar isso aqui, nós podemos sim tratar dessa matéria de fazer com que a Saniago reinvista parte de, pequena parte, vereador Gé, dos recursos arrecadados que abastece Goiânia para a cidade de Anápolis. Fazer a barragem, trocar a estrutura, Pereira, que todo dia é verdade. No dia a prefeitura
toma,
todo
dia corta.
Vereador, vou dar uma parte antes de entrar no outro assunto para o Alfredo, que tinha me pedido primeiro, e depois eu vou tratar do refis.
Obrigado, vereador. Eu só quero ser solidário com Vossa Excelência sobre os pequenos produtores. Eles tinham que achar um culpado. Aí foram no lado mais fraco, que é os pequenos produtores. Agora que eles lacraram as bombas deles, que eles não vão poder cuidar dos seus hortaliças, da sua agricultura, eles têm, por obrigação,
agora de ressarcir eles, enquanto eles vão ficar parados sem poder mexer com as suas lavouras. Eu acho que agora tinha que ter uma cobrança junto a Saneago para ajudar esses pequenos produtores financeiramente, porque agora eles vão ficar inviabilizados de poder ganhar o sustento da casa deles, o sustento da família deles. Então eu quero fazer esse alerta e pedir também que a Saneago, já que junto com a Secretaria do Meio Ambiente lacrou as bombas desses pequenos produtores, que eles agora criem um jeito de ressarcir eles do tempo que eles vão ficar parados. Só isso, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fernandinho. Concordo. Vossa Excelência tem razão. Indenizá-los, sim. Porque eles não têm culpa da falta de investimento que acarreta todo esse prejuízo. Todo ano está se agravando. Agora, vereador Gé, nós queremos mais indústria. São aprovados loteamentos, a cidade tem que crescer, desenvolver. Estão atrás de novas empresas em viagem a cometer o governador, mas nós não temos água na cidade. Como é que vai? É uma incoerência total. E Anápolis, a cidade do Porto de Anápolis, não pode passar por isso mais. É triste ver as pessoas humildes que não têm condição, vereador Jacques, de comprar um galão de água potável, te pedir uma ajuda para isso. E eu presenciei isso esse fim de semana. Porque não tem água para beber. Infelizmente. Mas olha, eu acredito que nós juntos podemos mobilizar e cobrar de forma enérgica e concreta uma atitude disso. E esse projeto, da minha parte, vai ser muito bem analisado. Para participar de APA de João Leite, o Estado, a Saneago, tem que retribuir o município financeiramente. Não adianta, nós temos 20% do território do município restrito, as propriedades têm a desvalorização, as cerâmicas não pegam alvará, gera desemprego, e nós não temos contrapartida nenhuma. Abastece a região metropolitana e a Anápolis está sem água. E aqui, né, nós sabemos que são as nascentes. Bom, senhores, eu vou mudar e pedir desculpa, Éper, porque só para encerrar, eu tenho apenas um minuto. Eu quero só, mudando agora de assunto, eu não posso deixar de pedir a Vossas Excelências apoio no requerimento que apresentei hoje, para que nós possamos prorrogar o prazo de adesão ao Refis. O Refis, todos sabem, é a oportunidade do contribuinte inadimplente pagar com descontos de até 100% juros e multas. E aqui, vereador presidente Hamilton Filho, nós fizemos uma emenda e aprovamos, graças a Vossas Excelências, nessa casa, que foi sancionada, no sentido de que as pessoas possam fazer adesão, vereador Gleim, sem ter que necessariamente, de imediato, pagar as custas e os honorários advocatícios. Pois bem, todos sabem que o Poder Judiciário está de greve. E essa dificuldade prejudicou inúmeros, centenas, vereador Alberto, contribuintes de acessar ao pedido de assistência judiciária. Portanto, além desse problema, tivemos agravamento das greves do sistema bancário, das agências bancárias. Isso tudo dificultou, por maior, né, aos contribuintes a adesão. E até para o município é importante essa prorrogação para que tenha sucesso no programa do Refis. E que para a população tenha direito de requerer assistência e não pagar custos honorários. Só para encerrar, presidente, essa prorrogação tem que ser partir do Executivo, alterando o artigo 7 da lei, estendendo por mais 30, eu pedi 60 dias, mas pelo menos 30 dias. E aí vem o 13º, que a população certamente poderá utilizar também para fazer essa quitação. Então, é uma oportunidade a mais que o contribuinte precisa, sobretudo por conta dessa greve do judiciário e dos bancos, que prejudicou muito a população em fazer essa adesão. No mais, eu devolvo a palavra e muito obrigado.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Antes de encerrar o grande expediente, solicito ao secretário que leia a propositura da mesa diretora.
Decreto Legislativo 574-2015, de 19 de outubro de 2015. Determina a transferência do feriado do dia 28 de outubro de 2015, próxima quarta-feira, para o dia 30 de outubro de 2015, sexta-feira, e dá outras providências.
Essa propositura é para adequando o feriado da semana que vem, transferir de quarta para sexta, assim como a Prefeitura Municipal já fez, para fazermos semelhante, para garantir o andamento dos trabalhos durante a semana e o servidor poder emendar o feriado de sexta até domingo. Encerro o grande expediente. Para abertura da ordem do dia, solicito o vereador Jackson Charles faça a aferição de quórum.
Vereador Gleimon Martins, vereador Hamilton Filho, vereador Jackson Charles, vereadora Miriam Garcia, vereadora Dina Amélia Rabelo, vereadora professora doutora Geli Sanches, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Paulo de Lima, líder do PDT nessa casa e também da minoria, vereador Sargento Alberto, vereador Heber Mamed, vereador Alfredo Landim, vereador Sargento Pereira, vereador Miguel Marrula, um batalhador na luta pela a legalidade nessa casa, e vereador Pedro Mariano, líder do PP nessa casa. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Antes da deliberação das matérias, concedo a palavra pela ordem ao vereador Paulo de Lima, líder do PDT.
Pela ordem, presidente.
Obrigado. Presidente, primeiramente, queria desejar nesse dia 18 de outubro, é o dia do médico. A nossa companheira Dina Amélia, né, que tem o nome da minha irmã, Amélia, né, parabéns a ela. Dina Amélia, Amélia que é minha irmã. Dina,
depois da votação, tá?
Parabéns, doutora, pelo trabalho que a senhora faz na cidade de Anápolis, porque a senhora faz para as pessoas carentes da cidade de Anápolis, quem tiver a notícia, a senhora por todos os cantos da cidade. Parabéns, esse dia tão importante, que foi no dia 18, que é o dia do meu aniversário, né, o dia do médico. E também a minha sobrinha Aline, também que é minha sobrinha, Aline Lima, que também é médica também, e outra, minha filha que está formando também, se Deus quiser, no próximo estará sendo sua companheira, a minha filha Roberta Geralda. Então, um abraço para todas elas, doutor Luiz Carlos, doutor Ruiter e o doutor Jorge Moraes, que o nosso querido Grêmio já falou sobre ele, que é um parceiro nosso em Anápolis, não só em Anápolis, em todo o estado de Goiás, tem feito um grande trabalho no ônibus Saúde e Movimento, sempre ajudando a comunidade goiana e até em outros estados, ele tem acompanhado a saúde dos brasileiros. Então, um abraço especial a ele e todos os médicos nesse dia tão importante. Eu também não podia ficar fora dessa discussão sobre a água. O nosso governador tem feito muito por Anápolis. Exemplo, ele mesmo trouxe para Anápolis o hospital de urgência e trouxe a sede da UEG para Anápolis, nós sabemos disso. E grandes obras o governador tem feito por Anápolis, a gente não pode negar isso jamais, né? O governador tem um respeito muito grande pela população anapolina e a maioria da população anapolina gosta muito do governador porque ele gosta da nossa cidade. Então a gente respeita muito ele e ele sempre tem os votos em Anápolis. Mas eu acho que a solução dessa obra da Seneago é com o governador. Infelizmente, os vereadores vão ficar debatendo, vai se esgoelar aqui, não vai conseguir nada, porque o pessoal não tem moral para mudar a Seneago. Quem tem moral para mudar a Seneago e trazer um investimento para a Anápolis chama-se governador Marconi Perillo. Porque o dia que ele bater a mão na mesa e dizer é para consertar a água em Anápolis, eu tenho certeza absoluta que vai sair. Por tudo que ele já fez para Anápolis. Porque o que ele fez já ficou pronto. Agora nós precisamos dele agora. Nós precisamos do nosso governador, que é um homem respeitado do estado de Goiás, respeitado do Brasil. Então agora nós precisamos dele aqui em Anápolis. E vai precisar da caneta dele, da assinatura dele. Nós vamos ficar brigando aqui todo dia, vamos falar da Seneago todo dia, e não vai resolver o problema sem autorização do governador, porque depende dele, exclusivamente dele, os investimentos para Anápolis na rede de água. Só depende dele, infelizmente, só depende dele. Então, governador, nós que gostamos do senhor, votamos no senhor aqui em Anápolis, então precisamos disso aí. O senhor está na Europa, juntamente com o nosso prefeito João Gomes, fazendo um turnê para trazer indústria para Anápolis, para Goiás.
Obrigado, Paulo de Lima.
Mais indústria, mas também precisamos de água, precisamos mais investimento na Seneago, no esgoto da cidade. Obrigado, governador. E escute, pelo amor de Deus, passe essa mensagem para
ele,
para redes sociais aí, para a gente possa ter mais liberdade em Anápolis sobre a água. Obrigado, presidente. Queria estar também, presidente. Agora eu posso falar, porque eu vou dar os parabéns para o senhor. Parabéns pela essa condição de presidente, né? Juntamente com o Lizinha, nosso prefeito hoje. Que Deus te abençoe, te dê muita luz nesses dias, nesses 17 dias. Obrigado a todos.
Obrigado, Paulo de Lima. Obrigado a todos também pelas felicitações. No uso da palavra, pela ordem, líder do Solidariedade, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Primeiramente, gostaria de parabenizar a Vossa Excelência por esse comando desse novo trabalho e dando sequência naquilo que eu tinha convicção quando a gente batalhou para que Vossa Excelência fosse eleito presidente dessa casa. Presidente, eu gostaria de usar esse momento pela ordem, primeiramente para agradecer a equipe do CMTT. Eu fiz um requerimento lá no mês de maio para que fosse colocado um quebra-mola na porta da escola paroquial lá do Padre Valto, escola paroquial São Cristóvão, e graças a Deus, com muito custo, com muita peleja, sexta-feira, esse trabalho foi feito.
Então quero agradecer o Aguinaldo por ter interferido, ter ido no local, agradecer o Anselmo do Tambo Buraco também, que deslocou a equipe para que fosse até lá também fazer esse trabalho. E agradecer por um desvio de uma água feito com a massa asfáltica lá no bairro Santo Antônio também, que é uma demanda de muito tempo. Inclusive, eu quero aqui fazer coro da fala do vereador Sargento Alberto. Muitas das vezes nós ficamos desgastados por pedir e não ser atendido. Então, vai lá no Alex, pessoalmente conversa com ele e pode até comentar. Você arrumou lá para o vice para dar uma ordem superior lá no caso, para que, vamos supor, ele está disposto a ver o nosso lado. Só que, infelizmente, depende de várias pessoas. Então, assim, eu fico agradecido. Eu tenho certeza que Vossa Excelência vai lá depois do almoço também. Você vai conseguir essa demanda aí que você está almejando há muito tempo. E voltando à mesma história da água. Eu usei uma parte do nobre colega vereador Vilmar Silvestre. E eu gostaria que a gente tivesse nexo, tivesse responsabilidade naquilo que nós falamos. Nós temos que manter unido aqui, como já foi dito por alguns vereadores, a prova concreta a respeito da licitação da TCA. Enquanto ficou um grupinho de vereador indo por aqui e por ali, não conseguiu nada. A hora que o prefeito encabeçou, chamou todos nós vereadores, procuradores, e fomos em Goiânia, foi uma vez só. Foi dentro de 60 dias a coisa ficou resolvida. Então eu não concordo com essa história de falar que vereador não manda nisso, que isso não é coisa de vereador e coisa e tal. Eu vou continuar gritando, vou continuar falando, porque é responsabilidade nossa, sim. O pessoal cobra de nós. Então basta nós unirmos. E a respeito, eu quero discordar de alguns colegas, falar que nós temos muita água. Nós não temos água. Eu fui lá, mas o pastor Vilmar Silvestre, metade das bombas estava desligado. Nós temos, tem jeito da gente recuperar? Ainda tem. Fazendo reservatório, cuidando das nossas nascentes. Agora, no momento, hoje, nós não temos água. Eu não concordo com isso. Se tiver água, é ligar as bombas e as bombas ter água para jogar. Então, o ano passado foi feito aqueles investimentos de canalização, de duplicação. Tudo bem. Tapeou a população porque estava fazendo caixa d'água. Inclusive, no meu bairro fez a desculpa que não tinha água, era por isso. Agora, a canalização está pronta, as caixas d'água estão prontas, mas não tem água lá. O nosso município tem água, mas tem que fazer vários investimentos, fazer várias represas, cuidar das nossas nascentes. No momento hoje, ligando aquelas bombas, não tem água para encher os canos que manda para a cidade de Anápolis. Então nós precisamos ter nexo, ter falar a mesma língua para não ficar cada um atirando para o lado. Nós temos que resolver essa situação o mais rápido possível, porque agora começa as chuvas e todo mundo vai esquecer disso e o ano que vem está pior. Então fica aí o meu clamor a todos os colegas e possamos lutar junto, como lutou para a questão da TCA e já está resolvido. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Vespa. Na sequência da palavra pela ordem, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, parabenizar também pela Vossa Excelência, agora na condição de Vossa Excelência estar assumindo aí a mesa interinamente, que o senhor realmente possa te iluminar aí nos trabalhos nessas duas semanas. Mas o motivo de usar a palavra pela ordem é na mesma linha de raciocínio. Eu nem quis usar a tribuna, né? Deixei os espaços aí, não quis reservar nenhum espaço, porque eu sabia que os colegas iam falar sobre a questão da falta d'água, e eu me senti contemplado por todas as falas com relação ao nosso problema, essa calamidade que nós estamos vivendo aqui em Anápolis com relação à falta d'água. Mas eu quero ir nessa linha de raciocínio do vereador Jean, vereador Jacques chegou a falar, vereador Vespa agora no final falou também. Nós precisamos canalizar os nossos esforços. Nós temos força, sim, e é um problema que cabe a nós, vereadores, sim. Mas nós precisamos canalizar as nossas forças a quem pode resolver, como disse o vereador Paulo de Lima. A única pessoa capaz de resolver esse problema da falta d'água em Anápolis é o senhor governador. É ele que é o gestor, é ele que manda, é ele que bate na mesa e fala, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Como é que nós podemos conseguir essa atenção do governador aqui para o nosso município? É como disse o vereador Vespa, é unindo forças. É unindo os 23 vereadores com o prefeito municipal, indo lá em Goiânia no gabinete do governador e mostrando para ele a realidade, a situação. Porque pode ser que jornais, revistas e tal, e o que é passado para ele não é a gravidade com que está realmente o município de Anápolis. E olha aqui, quem tem intenção de se candidatar a vereador ano que vem, vai pedir voto na seca ano que vem, com falta d'água. Vai ter que bater na porta das pessoas, pedir voto, sem água nas torneiras.
E o vereador Vespa está com razão. Nós falamos aqui todo ano. Nós estamos aqui, como diz o pastor Vilmar Silvestre, nós estamos aqui há 3 anos. Nós falamos e cobramos e usamos a tribuna, grande expediente, pequeno expediente, na hora da seca. Volta a chover, dá uma amenizada, para. Eu me lembro que o pastor Vilmar, se não me engano, ele sugeriu aqui uma comissão pro água, se não me engano. Pro água, luz e esgoto. E aí, não, vamos resolver e tal. E, não, tem que ter sim, pastor Vilmar. Eu não sei se o senhor vai assumir, encabeçar, se é o Sargento Pereira, que é um defensor, se é o Gerri, se é o Jackson. Eu me lembro que o Jackson, no início do mandato, nós fomos lá na CELG, os vereadores, cobramos lá da CELG. Resolveu pouca coisa, porque a CELG não dá muito moral pra gente também, não. Mas resolveu algumas coisas. Mas nós fizemos a nossa parte. O vereador Jackson reuniu os vereadores, agendou e nós fomos lá. Que seja feito agora. Precisamos ir lá, não é na Saneago, não. É no gabinete do governador Marconi Perillo. Ir lá no gabinete dele, mostrar a gravidade, chamar os nossos deputados, eu também como vereador Jean, apoiei também o deputado Simeison, que não mora na cidade, mas se comprometeu com a cidade, chamar os nossos deputados, ir lá na Assembleia Legislativa, cobrar deles, vamos na sessão da Assembleia lá, vereadores, vamos nós três lá na sessão da Assembleia e mostrar que os 23 vereadores de Anápolis estão ali na Assembleia Legislativa cobrando a questão da água em Anápolis, os investimentos. É só assim que vai resolver. Senão não vai resolver. É só paliativo. E nós vamos passar o ano e a gravidade vai aumentar. Pode ter muita água, vereador Gerri, mas essa água não é bem utilizada, não é bem captada. Não vamos, vereadores, eximir a responsabilidade dos produtores rurais. A culpa não é deles só, não. Mas não vamos eximir também, não. E é da população também. O vereador Eber Mamed apresentou um projeto para poder educar a utilização da água com relação a lavar com água de mangueira, água tratada. O projeto foi vetado, não foi, vereador Eber? Então, são várias e várias questões que nós precisamos unir forças aqui para procurar a solução. Por favor, me sinto contemplado por cada um dos vereadores que usaram essa tribuna aqui e vamos estar junto. Que alguém possa ir, eu não quero tomar a frente, não. Que alguém possa encabeçar essa unidade para que nós possamos ir lá em Goiânia, na Assembleia Legislativa e lá no governador Marconi quando ele voltar da viagem. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Ederson Lopes. Na sequência, a palavra pela ordem, vereadora professora Geri.
Obrigada, presidente. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pela presidência dessa casa.
Palavra com a vereadora professora Geri, por favor.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero parabenizá-lo pela presidência dessa casa durante esses 17 dias, desejando-lhe muito sucesso e, da mesma forma, parabenizar o nosso também presidente, Lisei José Borges, à frente da Prefeitura Municipal de Anápolis, e acreditamos que é um momento de respeito, um momento de muita consideração a essa casa legislativa, o prefeito ter se ausentado e ter aí deixado o nosso presidente à frente da Prefeitura Municipal. E quero ainda, senhor presidente, pela passagem do Dia do Médico, quero parabenizar todos os médicos da nossa cidade, na pessoa de alguns médicos. E são todos médicos que me atendem, mas eu quero parabenizar Dr. Wilson Senna, Dr. Juliano, que é um oftalmologista, Dr. João Bosco, que é um ginecologista, e Dr. José Fernandes, o Fernandinho, que é um aluno aí oriundo das escolas municipais e hoje está aí brilhantemente como um ortopedista de renome na nossa cidade e também é um médico que me assiste. E parabenizar a todos eles em nome da doutora Dinamélia, que é uma companheira nossa aqui e que tem desempenhado com brilhantismo essa função. Senhor presidente, quero ainda, falando a respeito dos médicos, o vereador Gleim Martins usou a tribuna nessa manhã e não foi possível ele me dar uma parte e ele trouxe uma fala muito recorrente a respeito da falta de médicos na Santa Casa de Misericórdia e quero ressaltar, vereador, e quero parabenizar para o senhor ter trazido esse debate a essa casa, mesmo porque a Santa Casa de Misericórdia, ela faz parte da rede de atendimento de pronto-socorro da nossa cidade, e é uma porta que deve estar aberta todos os finais de semana para atender a nossa população. E se o pai de Vossa Senhoria, que é pai de um vereador, teve dificuldade para atender, imagina, para ser atendido, imagine o cidadão que procura ali aquela casa. E isso traz uma sobrecarga muito grande ao Hospital Municipal. E nós atentamos durante a semana, mesmo nos meios de comunicação, quando eles falam o número de atendimentos que tem no hospital, no hospital de urgências e também no Hospital Municipal. Nós vemos a quantidade de atendimentos no Hospital Municipal e não ouvimos falar dos atendimentos da Santa Casa, que tem verbas destinadas e faz parte do Sistema Municipal de Atendimento. E quero aqui colocar estar junto com todos os vereadores que usaram a tribuna a respeito da falta de água, e eu acho que o caminho é esse mesmo, é a união de todos em prol desse bem comum da nossa cidade, que é a água. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Geli. Na sequência da palavra pela ordem, vereador Pedro Mariano, pelo PP.
Senhor presidente, obrigado. Parabéns, Hamilton Batista, se assumindo exercício em lugar do nosso presidente, dizer agora atual prefeito interino da cidade, de Anápolis, né? Senhor presidente, primeiramente eu quero trazer um detalhe aqui. Tá fácil, o Hernando de Paulo queria municipalizar a água. Catalão é, Badiana é só ter o peito para o Hernando de Paulo que ia fazer isso. Infelizmente, por Caldas Novas. Aí nós temos uma discussão, aí pode criar comissão aqui, porque comissão aqui, brincadeira. Ah, procura. Depois eu vou chegar no detalhe. Comissões aqui, a gente tem que rever as comissões aqui, Diná. O projeto não anda aqui. A lei minha, eu entrei aqui, levou um ano. Chegou lá na prefeitura com um mês. Já analisou o projeto? Sim, sim, não, não. Legal. Mas estou voltando. Jacques, parabéns. O ano passado, o senhor chamou cada um, e eu vou falar os vereadores que foi pela água. Grêmio Martins, Sargento Alberto, Jéssica Cabaleireiro, Paulinho, Sargento Pereira, o Frei Valdair, Pedrinho de Porto Rico, Jean Carlos. Você tem lá? Não, na Saniágua. Lá com o governador. Não, não, opa, respeita a palavra, pastor. Pastor, primeiro secretário, dá a palavra para o secretário. Não vou dar a palavra para o presidente.
A palavra é com o vereador Pedro Mariano, e pela ordem não é.
Primeiro secretário, eu queria que o senhor respeitasse. Eu respeitei a hora que o senhor estava falando aí. Estava até falando bonito. O Jacques cabeçou, agora o senhor vem falar do lado político, que tinha um vereador do PT que estava lá, o Weber Marmédio. E depois disso, teve aquela festa aí que todo mundo dessa Câmara participou dos investimentos. Teve o almoço, o pai foi para lá, não foi isso, Jacques? E foi feito o investimento. A Miriam Garcia teve. Não, não, estava lá com o governador e o Fernando Cunha. O senhor está falando, todo ato nosso é ato político, pastor Ed. O que nós é aqui é político. Agora, o senhor quer tomar parte? Todo ato nós faz é político. Toda coisa. Agora... Lá o governador não pediu voto para nós, não. O Jacques organizou. O Jacques nem apoiava Marconi. O Weber apoiava Antônio Gomide. O Maurão chegou até com uma gravata vermelha lá. Não foi? Fala, governador. Sou petista. O Maurão falou isso, não foi, Jé? Teve a pedido de apoio político. O que é que nós foi lá cobrar água? Não foi, Pereira? Não foi, Jé? A prova está aqui. Weber Marmédio. E os outros vereadores não foi. Me desculpe, senhor... O Jacques convidou. Eu não sei, mas o Jacques chegou. Então, essa discussão tem... Já, o senhor já está na cabeça. Vamos conversar com o governador. Ele que é o dono do problema da Saniágua. Ele nomeia. Não adianta ficar falando em tribuna, isso e aquilo. É lá com o governador. E o dia que nós tiver criar comissão, quando municipalizar a água, aí cria comissão, que aí nós vamos fiscalizar o prefeito e aí nós temos autonomia para cobrar. Que aí nós temos crédito para cobrar. Devolvo a palavra, presidente. Vou cumprir o horário, porque, infelizmente, um problema que o senhor está tendo, presidente, só não estão respeitando o horário. Está passando, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro Mariano. Luta a palavra pela ordem, vereador Heber Mamed, pela liderança do Partido dos Trabalhadores.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero
parabenizar a palavra do vereador Ederson quando ele teceu as suas considerações com respeito a Saniago. Eu gostaria de fazer uma cobrança ao nosso representante deputado estadual, porque até no momento eu não tenho conhecimento de uma emenda que ele tenha feito para beneficiar a nossa cidade. E não é só ele não, são todos os deputados estaduais e federais que vêm buscar o voto aqui e só volta daqui 4 anos para pedir o voto de novo. Vem, faça alguma coisa pela nossa cidade, esses deputados. Cadê o nosso deputado que não fez nada até agora, por Anápolis? Quer ser candidato? Então trabalhe. Vai cobrar lá do governador, vai cobrar não sei aonde, mas traga a água para Anápolis. É muito fácil. A gente fica aqui, os vereadores são cobrados e a responsabilidade não é nossa, mas nós estamos na luta junto com a população. Agora, é muito fácil. O cara vai para Goiânia, vai para Brasília e não está nem aí para nós. De forma que fica aqui a minha cobrança para que futuros deputados que venham aqui buscar o voto venham com compromisso. Esse negócio de não trazer compromisso... Eu parabenizo, quero parabenizar também o vereador Jacques, quando nós fomos a Goiânia para cobrar do presidente da Saniago a relação ao problema. O governador mandou ele vir resolver e ele veio. Não veio. Então eu acho que nós temos que cobrar, marcar uma audiência com o governador e ir lá cobrar do governador. E, que não adianta ir em Saniago falar, não, porque eles, uma época, não sei se foi o Jack, não foi recebido pelo presidente da Saniago. Então é falta de respeito com a Câmara Municipal de Anápolis. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ebmamed. Existem outros vereadores inscritos, mas como havia denunciado, iríamos autorizar a palavra para o primeiro 6 e vamos proceder à votação dos projetos que está na pauta. Depois retornaremos a palavra pela ordem. Palavra, secretário.
Projeto em primeira votação, de autoria do vereador Gleime Martins, que torna obrigatório a divulgação de campanhas educativas com imagens de acidentes de trânsito em locais que comercializam bebidas alcoólicas dentro do município de Anápolis. As comissões de Educação, Cultura e Finanças favoráveis ao projeto. E a Constituição e Justiça deve estar, né?
Porque... Esse projeto aí, vereador, houve o parecer contrário da Comissão de Justiça, que foi derrubado pelo plenário.
Ah, ok.
Projeto em discussão.
Primeira votação.
Na discussão, o autor, o vereador Gleime Martins.
Presidente, esse projeto iniciou-se através de audiências públicas que fizemos aqui na Câmara, a respeito do trânsito, e nós vemos, onde tivemos aqui o pessoal do CMTT, polícia, pessoal do DETRAN, especialista em trânsito, debatendo, conversando, buscando uma situação onde a população possa estar mais garantida, questão de acidente, de segurança de trânsito. E nasceu esse projeto... onde um grande índice de pessoas alcoolizadas acontecendo acidentes, e nasceu esse projeto de colocar essas imagens em locais onde vendem bebidas, cartazes, para que as pessoas sensibilizem para não dirigir alcoolizado, para ter mais respeito à vida, preocupação com o ser humano. Então é um projeto que vem alcançar uma ferramenta a mais para estar ajudando essa questão de acidente de trânsito, que a gente vê o grande índice de pessoas alcoolizadas dirigindo. Então, é uma forma a mais que o município tem, uma ferramenta a mais para estar ajudando os nossos munícipes, as pessoas que andam na rua. Tem nada a ver andando na rua, vem uma pessoa alcoolizada. Às vezes, na hora que ele está ali na balada, vai comprar uma bebida, vê aquele cartaz. É igual de acidente, bem, bem terrível. Igual quando vai passando nas BRs, agora próximas às polícias, eles estão colocando o carro todo destroçado lá, um acidente. A pessoa passa ali, vê aquilo ali e já vai com cautela. Então, seria uma situação que possa estar ajudando os nossos munícipes, os motoristas aqui da cidade. Peço a colaboração de todos para que nós podamos votar e que possa ser colocado em prática na cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Projeto ainda em discussão. Em votação. Os contrários manifestem. Aprovado. Palavra, secretário.
Projeto, processo também em primeira votação, projeto de autoria do vereador Jerry Cabreiro, que institui no município de Anápolis a Semana de Conscientização e Combate à Violência contra a Mulher. As comissões Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Finanças, favoráveis ao projeto.
Discutindo.
Processo de discussão, já inscrito o autor. Palavra é vereador Jair Cabeleireiro.
Senhor presidente, eu tenho certeza absoluta que nesse exato momento, nesse segundo aqui, deve ter uma mulher sendo violentada no nosso município de Anápolis. Porque a violência, ela não é só a mutilação, não é só a pessoa agredir fisicamente uma mulher. Verbalmente, talvez no emprego, agora nesse momento, poderá estar sendo violentada, né, de uma forma em que ela tenha o seu estado psicológico abalado nesse exato momento. Eu tenho certeza também que em alguma residência nesse momento pode estar uma mulher sendo agredida fisicamente pelo marido ou por qualquer outra pessoa, né, parente próximo ou estranhos. Então eu acredito que a criação da semana de conscientização e combate à violência contra a mulher no nosso município, eu tenho certeza absoluta que vai encorajar as mulheres a denunciar os agressores, ter um mecanismo, né, de divulgação nas escolas, nas faculdades, na cidade de um modo geral. Portanto, é importante que esse projeto seja sancionado e que seja criado, então, esta semana. Portanto, era o que eu tinha para o momento, espero que todos possam votar favoravelmente para que esse projeto seja sancionado o mais rápido possível. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Jerry. Processo em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Palavra, secretário.
Projeto também em primeira votação. Processo número 117/2015, de autoria da vereadora Dinamélia Rabelo, que institui a Semana de Combate ao Lupus, a ser realizada anualmente na semana do dia 10 de maio e da outras providências. Primeira votação, comissões Constituição e Justiça, Saúde e Finanças foram favoráveis ao projeto.
Processo, primeira discussão, com comissões favoráveis. Em discussão, em votação, os contrários manifestem. Aprovado. Palavra, secretário.
Moção de pesar, de autoria do vereador Hamilton Filho, assinado por diversos outros vereadores, encaminhada à família, manifesta condolências à família do senhor Valdson Mendonça Guimarães Júnior, pelo seu falecimento ocorrido no dia 18 de outubro de 2015. Moção de aplauso, de autoria do vereador Alfredo Landim, assinada também por diversos outros vereadores, ao jovem Denilson da Silva Boaventura, por ter sido selecionado em primeiro lugar do Estado de Goiás para compor o 12º Parlamento Jovem Brasileiro. Moção de pesar, de autoria do vereador Paulo de Lima, à família do senhor Juarez Silva, falecido no último dia 8 de outubro de 2015. Moção de aplauso, do vereador Jean Carlos, assinado por diversos vereadores, ao doutor Ivanir Rodrigues Santos, cirurgião plástico no Hospital Municipal de Anápolis. Moção de aplauso também do vereador Jean Carlos, assinado por diversos outros vereadores, à doutora Maria da Glória e ao doutor João Batista, diretor da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis. Moção de pesar, de autoria do vereador Jackson Charles, encaminhado, é assinado por diversos outros vereadores. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Leonor Marques Pasto Silva, ex-diretora da Escola Municipal Lions Anhanguera. São essas as moções, senhor presidente.
As moções que estavam aqui, a gente vai discutir agora, Mira. Depois, se tiver outra, a gente discute posteriormente. Moções em discussão.
Discutindo.
Discussão, então. Vereador Jackson Charles.
Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a todos os vereadores que assinaram. A vereadora Geli está dizendo ali, inclusive, que tem o prazer de estar assinando essa moção. Pela moção de pesar, pelo falecimento da Leonor Marques Passos, ex-diretora do Colégio Municipal de Anhanguera. A Leonor fez um trabalho brilhante no ensino ali naquela região, mas também teve uma participação muito efetiva e muito importante quando da implantação do colégio Padre Fernando Gomes de Melo. Leonora é uma amiga de longa data e que sempre teve uma parceria muito grande com a comunidade em todas as ações ali envolvendo a escola Lais Anguera, escola pela qual eu tenho muito prazer de estar mencionando, porque foi lá que eu aprendi a escrever, a multiplicar, a dividir, pois lá eu estudei do pré até ao quarto ano primário. Então é muito prazer de falar do Colégio Anguera e deixar aqui os meus sentimentos a toda a família da Leonor, porque uma pessoa que deixou um legado de honestidade, de dedicação, de trabalho, de participação comunitária muito forte, vereador Eli, de forma especial na região onde eu estou mencionando, que é a região da Vila Formosa, de forma mais direta no colégio Lais Anguera, onde na sua última gestão ela fez um excelente trabalho em parceria conosco para a substituição, inclusive, de todo o telhado, que as crianças ficavam ali chovendo e dividindo com as chuvas o espaço quando estavam na sua aula. Então, a Leonor, ela foi muito dedicada na educação, de forma geral, e eu não poderia me furtar de estar aqui apresentando essa última homenagem à querida Leonor, que tanto fez pela educação na cidade de Anápolis. Muito obrigado a todos e deixo aqui o meu sentimento de pesar ao seu esposo e filhos e todos os familiares. Muito obrigado.
Na discussão das moções, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Em relação à moção de elogio, aplauso ao doutor Ivanir, quero registrar que nós todos sabemos o encerramento do atendimento do Hospital de Queimaduras no setor de queimados, pelo SUS. E, nesse sentido, o Hospital Municipal absorveu essa demanda. E eu quero cumprimentar o doutor Ivanir e sua equipe por várias demandas que eu acompanhei de perto, mesmo no Hospital Municipal, né, sabendo com as limitações, e houve uma dedicação da equipe, e eu especialmente, no caso do Jonathan, a criança que eu acompanhei de perto, do Diego, e outros episódios, o doutor Ivani, muito prestativo, eu não estive pessoalmente com ele, mas a família me passava, a Flávia, a equipe dele, e realmente assim, tem se desdobrado para conseguir dar à população um atendimento de excelência, dentro das dificuldades que todos nós sabemos, do atendimento pelo SUS, mas que tem dado conta de atender as demandas, os casos de queimados, e ali certamente amenizar o sofrimento da população quando, né, passa por essa trágica situação de queimaduras e acidentes de motocicleta, etc., que depende aí do trabalho do cirurgião plástico, no caso é o doutor Ivani. Então, eu registrar essa moção para ele e também ao doutor, não poderia ser diferente, coincidentemente, né, hoje no dia do médico, doutor Ivani, e também ao doutor João Batista, pelo atendimento na área da obstetrícia, e a Maria da Glória também, na Santa Casa de Misericórdia de Anápolis. Portanto, uma moção de aplauso a eles, e em nome deles eu cumprimento todos os médicos da cidade de Anápolis, pelo seu dia do médico, e naturalmente desejar a todos que, né, continuem nessa dedicação, cumpram a sua missão e tentando amenizar aí o sofrimento daqueles pacientes que necessitam dos prestes dos médicos. Portanto, uma moção justa, e o que eu peço aos nobres pares que aprovem para nós possamos encaminhar a moção a cada um deles. Obrigado.
Obrigado, Jean Carlos. Na discussão das moções, vereadora professora Geli.
Obrigada, senhor presidente. Eu quero parabenizar e faço questão de assinar, junto com o vereador Jackson, a moção à família da minha querida amiga Leonor. Leonor, ela trabalhou, quando ela entrou no município, ela foi para o Paraíso, para a Escola do Paraíso, e logo após ela foi trabalhar na Escola Deputada Zé de Assis, porque o Josué, o esposo dela, já trabalhava lá comigo, e ela foi minha colega por longos anos, e sem dúvida nenhuma, família linda, a Mariana, a Lívia e o Josué filho, e ela é uma pessoa muito dedicada, e nos deixou de forma tão assim... tão abrupta. E muito triste, realmente, uma mulher muito jovem, tinha acabado de aposentar e estava aí cheia de projetos. E, sem dúvida nenhuma, foi uma perda muito grande para a educação de Anápolis e para nós, que fazíamos parte do grupo de amigos da Leonora. Ela fazia parte do nosso grupo de aposentados e, sem dúvida nenhuma, deixou uma lacuna muito grande. E eu faço questão de deixar meu abraço, que eu já o fiz pessoalmente, para o Josué, para a Mariana, para a Lívia e para o Josué Filho. Então, faço questão e quero cumprimentá-lo por essa iniciativa.
Obrigado, professora Geli. As moções ainda em discussão, em votação, os contrários manifestem, aprovadas. Antes de passar a palavra ao secretário e dar continuidade à votação dos requerimentos, a gente acompanhou na manhã de hoje, na verdade, quase 15 vereadores usaram a palavra. O assunto central da sessão foi a questão da falta d'água. Eu acho que a palavra mais correta que houve foi no sentido da união da Câmara, no sentido da cobrança da solução desse problema. Eu queria propor aqui, consultado aqui o vereador Jackson, o vereador Ederson, para a gente assinasse um documento, não do vereador Hamilton, não do vereador Pedro, não do vereador Maria, não da mesa diretora, mas de todos os vereadores, assinado, subscrito, por todos nós vereadores, que seria uma moção de repúdio, que eu pedi para o vereador Jackson Charles fazer a leitura, que seria uma manifestação conjunta da casa sobre essa problemática. Na verdade, todas as regiões da cidade de Anápolis sendo afetadas com a falta d'água, todos nós estamos sendo cobrados, não foi só o Gleive, não foi só o Marrula, não foi só o Vilmar que foi cobrado, foram todos nós, porque é um problema que afeta a cidade inteira. Então eu queria fazer a proposta, vou pedir ao vereador Jackson Charles faça a leitura, para que seja um documento oficial de toda a casa, não de um vereador A, B ou C, nem da mesa diretora, nem minha, nem de ninguém, seja nosso, mas um posicionamento nesse sentido. Peço, vereador Jacques, por favor, faça a leitura.
Requerimento de moção de repúdio ao excelentíssimo senhor presidente. Moção de repúdio. Os vereadores que esses subscrevem requerem, após aprovação em plenário, seja enviado uma moção de repúdio à direção da Saneago pela falta de água nas diversas regiões da cidade. Solicitamos que a Saneago melhore o serviço prestado à população anapolina e que solucione o problema definitivamente. Salas das comissões, 19 de outubro de 2015, subscritos para assinatura dos vereadores Hamilton Batista Faria Filho, Carlos Alberto Rodrigues, Éber Batista Mamed, Gleimo Martins dos Anjos, Jean Carlos Ribeiro, Alfredo Paes Landim Filho, Dinamélia de Oliveira Rabelo, Eli Rosa da Silva, Jackson Charles Oliveira Diniz Cerbeto, Jesus Fernandes Ambreosa, O Barbeiro, Gerre Cabrileiro, João Pereira de Souza, Maria Gelim Sanches, Mauro José Severiano, Miriam Garcia Sampaio Pimenta, Miguel Elias Hanna, Paulo Roberto de Castro Lima, Paulo de Lima, Pedro Antônio de Oliveira, Pedro Mariano, Pedro Carneiro da Pódio, Pedrinho Porto Rico, Valdair de Jesus Costa Gomes, Frei Valdair, Vespasiano dos Reis Gomes, Wederson da Silva Lopes, Pastor Wederson Lopes, Vilmar José Silvestre, Pastor Vilmar Silvestre.
Eu estou aqui, subscrevendo aqui, encaminhar todos que caso queiram possam fazer o mesmo, e já deixar uma solicitação para a Comissão de Urbanismo, Transporte, Obras e Meio Ambiente da Casa, para que possa também fazer agendar uma visita ao governador quando ele retornar de viagem, a gente empreender diligência nesse sentido, e após assinada essa menção e aprovada, faremos chegar à direção municipal e estadual da Saneago.
Senhor presidente,
uma informação, vereador Jalisco.
Presidente da Comissão de Meio Ambiente.
Contactamos o gabinete do governador em exercício direto e estamos tentando agendar ainda com ele. Caso contrário, eles informarão no retorno do governador Marconi.
Senhor presidente, só uma sugestão ao, ao senhor e ao presidente da comissão, que agende também uma visita à nossa Assembleia Legislativa para que nós possamos falar com os deputados.
Sem dúvida.
Senhor presidente, eu acho interessante aguardar o governador Marconi Perillo retornar, em vez de, né, melhor.
Ok. Então a moção será passando aos colegas, caso queiram subscrevê-la, para que possamos encaminhá-la com o posicionamento oficial dessa casa.
Senhor presidente, questão de ordem, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a ideia e dizer que, viajando ou não viajando, o problema já é recorrente. E eu acho que nós temos que encaminhar sim, independente de viagem. Que quando ele chegar já está lá a moção. E aí é um comportamento, vereador, é um sentimento dos vereadores.
O vereador Edson sugeriu a visita ao governador Marconi, não a moção. A
visita.
É.
Aí enviar a moção sim.
Palavra com o secretário para
deliberação. Moção sim. Vereador.
Moção sim.
Ah, tá.
Palavra com o secretário para deliberação dos requerimentos. Por favor, Gleib.
Leitura de requerimento, vereador Jean Carlos. Requer organização de estacionamento no centro administrativo, adequação correta de vagas de portadores de necessidades especiais, dando prioridade para os mesmos, junto às vagas mais próximas à entrada, controle de entrada e saída de estacionamento, dando prioridade para os funcionários e contribuintes que utilizam o serviço do centro administrativo, efetiva sinalização de placas, orientando melhor o servidor quanto aos visitantes, adequação de rampas para melhorias de acessibilidade a portadores de deficiências especiais. Requerimento do vereador Jean Carlos, nos termos do artigo 64, inciso 3 do requerimento interno desta casa. Indicação à prorrogação da Lei Ordinária nº 3.779, de 18 de agosto de 2015, que dispõe sobre o Programa de Benefícios Fiscais, que inclui 24 de agosto, atenderá até o dia 22 de outubro de 2015, em face dos seguintes problemas. A greve dos servidores públicos estaduais do Poder Judiciário, que impediu a possibilidade de assistência judiciária a ser precedidos pelo juiz dos feitos da Fazenda Pública. A greve dos bancários e com a prorrogação por 2 meses e contribuintes poderão usar o 13º para fazer tal benefício.
Resumir. Discutindo.
Depois. Requerimento do vereador Sargento Alberto. Que seja enviado ofício à Secretaria Municipal de Saúde solicitando a informação referente ao motivo da não disponibilidade do suplemento alimentar em medicação de alto custo no município. Requerimento da vereadora Maria Geli Chances à Secretaria Municipal de Obras e Serviço para que seja feito o serviço de tapa-buracos na rua Sebastião Ferreira, quadra 9, lote 32, bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Eli Rosa, ofício ao CMTT, solicitando que seja feita uma barreira eletrônica na rua Brás Cordeiro de Moraes, número 360, Vila Industrial. Requerimento do vereador Eli Rosa, ao CMTT, solicitando que seja feita a barreira eletrônica na avenida Pedro Lovico, em frente ao número 2.991. Requerimento do vereador Alfredo Landim, a Secretaria Municipal de Obras, serviço de solicitando serviço de patrulhamento na rua Edgar Dom Borges, quadra 2, lote 1, sítio de recreio Vale das Laranjeiras e demais ruas adjacentes. Requerimento do vereador Alfredo Landim ao meio ambiente, solicitando para que seja feito cerca ou alambrada em volta da reserva ambiental ao lado do residencial do trabalhador, na Vila São Vicente. Requerimento do vereador Sargento Pereira ao contrato completo da mobilidade urbana. Solicitando contrato detalhado completo da mobilidade urbana. Complicado esses requerimentos. Requerimento do vereador Sargento Pereira. Levantamento por mês do último 3 meses de todos os procedimentos realizados na clínica radiológica referente ao contrato e convênio. Requerimento do Sargento Pereira. A Secretaria de Saúde, levantamento por mês dos 3 últimos meses de todos os procedimentos realizados na unidade hospitalar evangélica referente ao contrato de convênio. Requerimento do vereador Sargento Pereira, a Serviço de Obras, solicitando asfaltamento na rua Irmã Maria Elisiner, quadra B, lote 2, setor Bougainville. Requerimento do vereador Sargento Pereira, a Secretaria de Saúde solicitando a cópia de contratos de convênio da unidade de saúde particular que tem convênio com o município, sendo ela a Santa Casa, Hospital Evangélico e Clínica Radiológica. Requerimento Sargento Pereira Júnior, Secretaria de Saúde, levantamento por mês dos três últimos meses de todos os procedimentos realizados na unidade da Santa Casa, referente ao contrato de convênio. Requerimento Sargento Pereira, a Comandante Municipal de Trânsito, solicitando estudo para rebaixamento da calçada na Avenida Brasil Sul, 4150, Saga Toyota, até o ponto de ônibus em frente à escuderia. Requerimento Sargento Pereira Júnior, Secretaria de Educação, estudo para construção de uma creche no bairro Jardim Guanabara. Requerimento vereador Jean Carlos. Requerimento, cada coisa aqui, concessão de trecho na BR-060-153-262 em 6 de março de 2004, juntamente com os valores faturados e recolhidos pela empresa Triunfo, com SEBRA e título de ISS no referido período pelos cofres públicos. Requerimento do vereador Jean Carlos, enviado ao CMTT, a organização de estacionamento do centro... Isso já foi lido. Aqui tem dois. Requerimento Paulo de Lima. Requer ao CMTT solicitação de implantação de redução de velocidade ou faixa de pedestre, lombofaixa, na rua 14, em frente à Matinha, localizado no bairro Maracanã. Requerimento do vereador Paulo de Lima. Ao CMTT solicitação de sinalização, colocação de botoeira ou lombofaixa ou barreira eletrônica na Avenida Luiz Campanella, quadra 72, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer encaminhamento ao serviço urbano, solicitando serviço de troca de duas grades de proteção, boca de lobo, na rua Benjamin Constante, número 1220, centro. Requerimento do vereador Paulo de Lima, aos serviços urbanos, a troca de grade de proteção, boca de lobo, localizado na rua José Neto Paranhos, em frente à quadra 38, lote 23, bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Paulo de Lima ao CMTT, solicitando de lombofaixa na rua Ada Centini, 496, em frente à Escola Modelo, localizado no bairro Maracanã. Requerimento Paulo de Lima ao CMTT, solicitação de implantação de redução de velocidade, quebra-mola, localização na avenida, localizado na avenida Francisco Fontes, no bairro Maracanã. Requerimento do vereador Paulo de Lima ao CMTT, solicitando revitalização de sinalização em todo o bairro Maracanã. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando ao meio ambiente, limpeza de roçagem na rua 16, na quadra 17, lote 1, no bairro Miguel Jorge, atrás do Vila Verde. Requerimento do vereador Paulo de Lima, ao meio ambiente, solicitando serviço de construção de uma praça na rua Pereira do Lago, com a avenida Perimetral Oeste, no bairro Anápolis City, ao lado da quadra 96, lote 1. Requerimento Paulo de Lima, solicitando ao Ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a reforma, revitalização, colocação de bancos, iluminação e jardinagem na praça localizada na rua 9, com a rua Jaguaripe, em frente à loja maçônica Pedro Junqueira, no bairro Conjunto Mirage. Requerimento Paulo de Lima, ao CMTT, solicitando a lombofaixa ida e volta na Avenida 10, localizado no bairro Jardim Progresso. Requerimento do vereador Paulo de Lima, serviço de habitação e urbanos, solicitação de serviço de tapa-buraco na rua Fernando Chinaglia, lote 13, quadro 16, localizado no bairro Calixto Abrão. Requerimento do vereador Paulo de Lima, serviço urbano de habitação, serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Barbarran Hello, localizado no bairro Calixto Abrão. Requerimento do vereador Paulo de Lima, serviço urbano solicitando serviço de tapa-buraco na rua João Constante, quadra 8, lote 15, localizado no bairro Calixto Abrão. Requerimento do vereador Paulo de Lima, ao meio ambiente, solicitando serviço de limpeza da pista de atletismo da rua Simipuruna, em frente à quadra 8, lote 9, localizado no bairro Portal do Cerrado. Requerimento do vereador Paulo de Lima, serviço de obras, solicitando implantação de boca de lobo na Avenida Contorno, em frente ao SENAC. Requerimento do vereador Paulo de Lima, serviço de obras, solicitando a troca da boca de lobo da rua Professor Zenaide, Campos Roriz, esquina com a Avenida Mato Grosso, em frente ao supermercado Supervi, localizado no bairro Jundiaí. requerimento do vereador Paulo de Lima ao meio ambiente, solicitando a retirada de uma árvore, eucalipto, localizada no bairro Polo Centro 1. Senhor presidente, são esses requerimentos.
Obrigado, vereador Gleison Martins.
Discutindo.
Requerimentos em discussão. Na discussão, vereador Sargento Pereira Júnior, depois Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Tivemos a oportunidade de estar mandando vários requerimentos aí. Vou dar importância ao contrato, pedir que enviasse aqui para o nosso gabinete, para a Câmara Municipal, o contrato completo do projeto do plano de mobilidade urbana, para nós sabermos o que vai ser gasto, aonde e o que vai ser feito na íntegra do plano de mobilidade urbana. Pedimos também a cópia do contrato realizado entre a Secretaria de Saúde com a Santa Casa de Misericórdia, Hospital Evangélico e Clínica Radiológica. Pedimos o contrato para ver o que está sendo compro, o que o município está pagando, e também pedimos uma relação dos últimos 3 meses. O que foi feito, o que foi realizado, para nós termos uma noção se realmente o que está sendo compro é o que tá realmente recebendo, uma vez que nós temos reclamação de inúmeras pessoas falando que nunca tem dificuldade muito grande de estar fazendo as cirurgias eletivas, de estar marcando os exames, dessa falta de médicos. Então, gostaria de saber realmente o que o município está investindo em relação a essas 3 unidades. Inicialmente, nós estamos concentrando nossa energia nesses 3. Porém, nós vamos estar fazendo essa fiscalização de todos os conveniados do nosso município, tá bom? Outra coisa também, nós pedimos também um estudo para implantação de uma creche na região do bairro Guanabara, Aldeia dos Sonhos, enfim, naquela região ali, norte da Aldeia dos Sonhos, Guanabara e aqueles outros bairros também, uma vez que não tem nenhuma creche naquela região também. Gostaria também de estar pedindo a urgência dessas documentações, uma vez que muitas das vezes a gente faz o pedido e demora fora do tempo regimental. Então gostaria de estar pedindo para que pudesse ser encaminhado o mais rápido possível essas documentações aqui para o nosso gabinete. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Pereira. Na discussão, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente Hamilton. Sobre 3 requerimentos de minha autoria, quero aqui registrar e repercutir o pedido de prorrogação do Refis, que nós encaminhamos, presidente Hamilton, se eu possa pedir prioridades, assim, caso aprovado, para que não possamos ainda hoje encaminhar ao Executivo, no sentido que ele tome as providências e encaminhe o projeto que possa alterar a prorrogação dessa validade do Refis. Portanto, outro requerimento de minha autoria, que também trata, vereador Jacques, da questão de receita, que nós possamos obter detalhadamente os valores recolhidos a título de ISS por parte da empresa Triunfo Concebra, referente ao trecho compreendido do território de Anápolis. Portanto, é uma nova receita ao município, nós precisamos que seja fiscalizada para incrementar os cofres do município, é uma expectativa nossa, e nós sabemos que é uma alíquota de 5%, e precisamos observar se não há qualquer eventual erro ou sonegação nesse recolhimento. E o outro, só para encerrar, o estacionamento da prefeitura precisa ser organizado. Eu já registrei aqui situações que vários contribuintes não têm onde estacionar, outros que são portadores de necessidade especial, são necessário que tenha ajuda de terceiros para adentrar ao prédio do centro administrativo, porque via estacionamento não tem facilidade. Então, que seja organizado pela CMTT, pelo planejamento do prédio, e que possamos, mais breve possível, ter organização naquele local. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean Carlos. Na discussão dos requerimentos, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Primeiro, eu quero mais fazer um agradecimento, porque já foi feito o patrulhamento dessas ruas, viu? E o outro requerimento que eu coloquei aí é sobre a cerca do alambrado, daquela reserva ecológica, uma reserva ambiental que tem lá no final do residencial do trabalhador. Lá está tendo uma degradação e está precisando de uma proteção. Então, essa cerca com esse alambrado é justamente para proteger, lá é uma nascente de um córrego, e proteger, porque lá com a construção de mais de 300 casas do residencial do trabalhador, não deixa de ter a degradação lá do meio ambiente. Então, o pedido é para que se faça essa cerca com alambrado. É só isso, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Landim. Na discussão dos requerimentos, vereador Jair Cabeleireiro.
Senhor presidente, até não é bem os requerimentos, é sobre essa audiência pública, né, na avenida...
No momento aqui, vereador, estamos discutindo os requerimentos.
Eu gostaria de falar da... Então eu falo pela ordem.
Ok, obrigado. Requerimentos em discussão. Vereador Paulo de Lima.
Vereador Hamilton, primeiramente, presidente, é só sobre esses requerimentos que eu fiz aí sobre as longofaixas, somente lá no Progresso, que é importantíssimo ali na Pirineu. Eu queria que o CMTT tomasse as providências imediatamente, porque lá a coisa está feia. O pessoal sai do Pirineus ali e já entra na ponte de uma vez. Então, eu queria fazer mais essa. E lá na Jaiara também tem outro requerimento que a gente está, que possa ser atendido através do CMTT. E a poda do eucalipto lá numa praça, lá no Polo Centro, está muito perigoso por causa do vento, né? A chuva está chegando e a gente queria também que podasse isso aí imediatamente. Agradeço, presidente, pela oportunidade. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na discussão dos requerimentos, vereador Gleio Martins.
Obrigado, senhor presidente. Nós vemos vários requerimentos do vereador Paulo de Lima, dos vereadores em relação à questão do trânsito. Nós vemos que a cidade ela está um pouco conturbada, questão do trânsito. Então, nós precisamos uma serenidade maior do CMTT em atender a essa necessidade. E com isso, nós apresentamos os requerimentos, diversos requerimentos aqui, todos os vereadores apresentam, e apresentamos o requerimento através da audiência pública, vereador Jean Carlos. Nós fizemos a audiência lá na associação, o vereador Hamilton esteve, o vereador Pereira esteve lá, o vereador Alberto. Nós apresentamos umas demandas lá, e diversas dessas demandas estão sendo acontecidas. Questão de lombofaixa na região, redução de velocidade, sinalização e aquela botoeira tão esperada na presidente Kennedy ali, uma faixa que Vossa Excelência, vereador Jean, um conquista de Vossa Excelência lá, uma redução de a faixa de pedestre, o fechamento do canteiro, onde sensibilizou muito aquela região, melhorou, e agora com a botoeira vem contemplar aquela região com a segurança, vereador Marrola. Então, é um trabalho feito em várias mãos. Vereador Jean pediu, vereador Paulo pediu. Então nós pedimos aqui, nós pedimos as situações, é para que a cidade seja contemplada. E agora, através da audiência pública, nós fizemos na associação lá da Alexandrina, onde diversas podas de árvores, quero até agradecer a Luanda, o Roriz, o Anthony, por atender a questão da poda de árvore, retirada de lixo, entulho. Enfim, diversas coisas vêm acontecendo na cidade através das nossas audiências, através de pedidos, requerimentos. Por isso a importância do requerimento ser apresentado aqui, ser discutido. Às vezes as pessoas falam, requerimento não é lei, mas é o momento de discutir a cidade. Estamos discutindo a cidade, mostrando para o executivo, mostrando para o secretariado que tem demandas a ser feito. E às vezes não acontece a contento, com a rapidez. Mas nós estamos mostrando e pontuando a cidade através de requerimento, através de discussão. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Guilherme Martins. Requerimento em discussão. Vereador Sargento Alberto.
Presidente, como dito pelo nosso vereador Guilherme Martins, o requerimento está encaminhado aí. E eu vejo que o vereador é o mecanismo dele buscar as suas demandas, as reivindicações, através do requerimento. Foi dito por alguns vereadores aqui que nós temos de encaminhar um requerimento, um pedido, ou cobrar do governador certas posições. Mas a Tânia é a nossa representante aqui da SANEAR, ela é alcançável. Se ela é alcançável, eu tenho de encaminhar para ela. Se o secretário representa o executivo em alguns afazeres, eu tenho de encaminhar para ele. Senão eu não precisava do secretário, do diretor. Então nós estamos encaminhando o requerimento, né, para as secretarias, para as diretorias, para que eles representem o governo aqui, para que ela tome conhecimento da dificuldade que passa em determinado local. Senão, para que teria nós aqui também? Então, na verdade, não precisa, temos mais consciência que falamos que para encaminhar, fazer uma comissão para o governador, maravilha. Porém, o nosso papel aqui, o papel do vereador, de como fazer e para onde chegar algumas demandas, só através de secretários. Se eles não fizerem, aí sim, é hora de usar a tribuna para provocar os nossos executivos, aí eu digo, tanto a Prefeitura quanto aí o governo para tomar conhecimento. Porque não deva estar chegando lá então. Porque os secretários estão tomando conhecimento, os diretores estão tomando conhecimento das demandas que estão aí na cidade. Então quero deixar registrado aqui que os documentos estão sendo encaminhados, e vários, não é pouco não. Porém a resposta está muito demorada, para coisa simples. Então o requerimento está sendo encaminhado e gostaria de ter uma resposta daqueles que estão lá à frente e tomando conhecimento e não dá nenhum, certo? Não dá nenhuma resposta, na verdade, não dá um retorno daquilo que está sendo o porquê da demora. Devolvo a palavra.
O vereador Gestro cita a inclusão na pauta do requerimento de autoria dele. Peço ao vereador Jackson Charles que proceda a leitura do mesmo.
Questão de hoje, por enquanto. Antes, porém. Eu quero dizer que esse requerimento, ele foi lido. O Ederson, ele já estava em pauta. Eu não estou pedindo que inclua.
Então, se ele foi lido hoje, realmente está errado mesmo. Mas começou em primeiro para verificar a data, depois volta para o plenário. Vai vir o plenário amanhã. Foi
lido. Então. E outro detalhe, eu só, desculpa a minha ignorância, eu gostaria de saber se tem no regimento interno se a gente pode ou não discutir um requerimento, um pedido de audiência pública.
No regimento fala que o requerimento, após ser lido no plenário pequeno expediente, é encaminhado para a diretoria legislativa para verificação se há duplicidade, se há data disponível para sua audiência pública. Né? E na sessão seguinte que ele vem ser...
Só para contribuir, Velho José, de repente a gente vai discutir um requerimento aqui que a data vai ser incompatível, aí dá problema até para a sua discussão.
Então, os requerimentos estão em discussão. Em votação, os contrários manifestem. Aprovados. Esgotado o horário regimental da ordem do dia, encerra a ordem do dia e inicia as comunicações.
Comunicação.
A comunicação, o vereador Gleim Martins, Jackson Charles, depois GR.
Obrigado, senhor presidente. Nós debatemos tanto sobre a água aqui, e chegou aqui uma notícia agora, que é oficial que vai ter racionamento na cidade de Anápolis. A Tânia,
comunicando-se
na televisão agora, anunciando que vai ter o racionamento, é oficial, vai ter o racionamento na Grande Jaiara até 16 horas, depois água só na quarta-feira, para toda a cidade. Então, a questão é séria. Nós temos que, agora mais, que tomar uma providência para resolver realmente esse problema. Eu vejo que tantos problemas aí, nós vemos aqui, do ano 76 para trás, eu nem era nascido nessa época, Anápolis era abastecido pelo córrego do Antas. E essa água todo dia jorrando aqui, ó, é tão simples despoluir ela. Lá na Baía da Guanabara, estão despoluindo a Baía da Guanabara no Rio de Janeiro. É só colocar duas tubulações em volta na beirada do córrego, canalizando o esgoto, em vez de cair no córrego, cai nas tubulações e pega a água limpa. Essa água está aí, ó, todo dia passando, e essa água está descendo por Urubá 4. Será que está fazendo um tratamento na água para despoluir, para cair no grande Corumbá 4? Não está. Então nós estamos perdendo. Muitos falaram que aqui em Anápolis não falta água, falta gestão. Eu concordo, falta gestão. O córrego Antas, eu nunca vi ele secar, zerar de água. A água está passando. Tem até carpas aqui próximo à rodoviária nadando. Então, é apenas despoluir o córrego Antas, que foi um grande abastecedor de Anápolis de 76 para trás. Então, nós vemos agora, nós precisamos de planejamento e ação do executivo, do governador, enfim, para que resolva esse problema. A água nós temos, o córrego Antas está aí. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Guilherme Martins. Na discussão, perdão, na comunicação, o vereador Jackson Charles.
Quero apenas, na comunicação, agradecer e informar que nós realizamos, no domingo próximo passado, a quinta festa das crianças na Praça Ferroviária. E aí eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por tudo ter dado certo e ter nos guiado mais nesse projeto, e a minha equipe, que muito dedicou, que teve um empenho fantástico para a realização desse evento. Mas também agradecer a alguns parceiros que foram importantes no sucesso desse evento. O CMTT, também a Secretaria de Meio Ambiente, da Educação Ambiental, agradecer o Porto Seco através do meu amigo Edson Tavares, agradecer também ao Dr. José Fernandes, meu amigo particular, meu eleitor, médico muito conceituado da cidade, que também contribuiu para esse evento. Agradecer o Biscoitos Belmont com o amigo Camilo. Amigo Camilo, pessoa que tanto também foi importante nesse projeto. E também amigos do meu amigo, companheiro de partido, Vanderlan Cardoso, que também teve uma contribuição importante nesse projeto. Aos recreadores do SESI, que também foram importantes na realização desse evento, e também ao Marcos Bonfim, que nos conseguiu, através da sua agenda, encaminhar um mini escola viva lá para a realização desse evento. Foi um evento com centenas de crianças, vereador GR, pais, mães, e as redes sociais no dia de hoje, também já no dia de ontem, mostravam a satisfação e a alegria do povo, das crianças, com a realização desse evento. Tirar um pouco do sofrimento da população, dentro daquilo que é possível se fazer na prerrogativa de um mandato de vereador. Aquilo que é possível se fazer, nós estamos fazendo. E participar da comunidade, fazer com que a comunidade se unam, que a comunidade usufruam do patrimônio público, a exemplo do que aconteceu na Praça Ferroviária no último domingo. Diga-se passagem, a nossa primeira conquista nas nossas reivindicações foi a construção da Praça Ferroviária na Vila Formosa, primeira etapa. E agora ela está servindo para a confraternização, para a união, para a participação popular, conforme nós fizemos no último domingo, que foi uma festa maravilhosa, e eu quero agradecer a todos, a Deus e também a minha equipe pela dedicação e o entendimento da nossa mensagem, da importância desse evento para as crianças de toda a região que participaram dessa festa de ontem. Muito obrigado.
Nas comunicações, vereador Ger Cabeleireiro.
Senhor presidente, eu quero aqui comunicar que o VaptVupt, de Anápolis, convida toda a comunidade, inclusive essa Casa de Leis, para se fazer presente na programação alusiva em comemoração aos 16 anos do programa VaptVupt, a realizar-se em 21 de outubro de 2015, às 15 horas, na unidade do Ana Shopping, com a presença do superintendente de gestão VaptVupt, Itamar Leão. E dizer, senhor presidente, que são 16 anos desse programa, e no município de Anápolis há 15 anos, que presta aí um serviço para a nossa comunidade e, sem sombra de dúvida, vem dar uma comodidade muito grande para a nossa população. Quero aqui já parabenizar e abraçar todos que fazem parte do VaptVupt da nossa cidade. Senhor presidente, eu quero aproveitar esse momento aqui de comunicação e dizer que, como o vereador Glêmio acaba de dizer aí, que na década de 70 era utilizada a água do Antas, e eu quero lembrar que, por exemplo, se está retirando toda a impureza de um grande lago de esgoto, gente, por que não preservar a água que nós temos? Não é tão difícil assim, Por que não fazer um trabalho de conscientização também com a comunidade para que deixe de colocar esgoto clandestino nas redes de água pluvial? É muito simples, nós é que temos que fazer. Antigamente, enquanto nós tínhamos os semeadores naturais, que eram os animais, nós tínhamos florestas. Hoje nós não temos mais, porque acabamos com as florestas. Então somos nós o responsável agora, tanto por essa semeadura aí de novas árvores, e a proteção das nossas nascentes, o cuidado que temos que ter com as nossas nascentes, está agora na nossa responsabilidade. Eu acho que nós temos que criticar, nós temos que cobrar, mas também nós temos que fazer a nossa parte. Eu acho que cada ser humano hoje tem que plantar, no mínimo, 10 árvores por ano. Escolher um local e plantar essas árvores. Eu acho que só assim teremos um meio ambiente controlado, teremos uma forma harmoniosa com o meio ambiente, respeitando o meio ambiente. Se fala muito em Deus, buscar a Deus, em religiões. Eu acho que nós temos que fazer com que as igrejas, os movimentos sociais, se voltem para o meio ambiente, até no sentido desse reflorestamento, desse replantio de novas árvores, para que nós tenhamos aí um meio ambiente mais saudável. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Jerry. Na comunicação, o vereador Li Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero, como é da consciência de todos os anapolinos, de todos os vereadores dessa casa, da falta de representação que nós temos. E aqui eu quero voltar um pouquinho no tempo,
tempo de campanha que, com muita propriedade, com o uso da democracia, o direito democrático de cada um de nós, de empreender em campanha para deputados estaduais que são de fora. E nessa casa eu tive que me silenciar por conta desse princípio democrático, né? Grande parte dos nossos vereadores tem seus deputados estaduais em outros partidos e, obviamente, usando desse princípio democrático, vários ajudaram candidatos a deputados estaduais que são de outros municípios, que não amam essa cidade. E eu uso um termo, senhor presidente, por onde passo, por onde falo, que Anápolis precisa acordar. Inclusive, eu tinha um programa lá no Canal 5 que o nome dele é Acorda Anápolis. Ele era feito de manhã. E esse Acorda Anápolis não era porque ele era feito às manhãs. É para lembrar, relembrar, conscientizar o cidadão anapolino do despertamento, do acordar como município, do acordar como um gigante adormecido que se sente abalado, que se sente atingido por essa falta de representação. Nós temos o único deputado estadual, que é o Carlos Antônio. Não fosse ele buscar votos em outros municípios, nós não teríamos um deputado. E hoje, isso é vergonhoso para nós, isso é muitíssimo grave para nós como munícipe, muitíssimo grave para todos os empresários que aqui sonham e sonhavam, muitos não querem vir mais para Anápolis, por falta dessa responsabilidade da própria sociedade. E aí eu falo responsabilidade, eu falo de culpa e não falo do dolo, porque, na verdade, o cidadão que tem seu voto, ele não tem o interesse de prejudicar a Anápolis. Mas quando ele vota em deputados estaduais que são de fora, é por isso que na campanha, por onde eu andava, eu tentava conscientizar as pessoas para que não votassem em deputados estaduais de fora, porque nós estaríamos na solidão, sofrendo com os problemas mais graves, por exemplo, essa questão da água. O meu tempo está acabando, vou resumir aqui, senhor presidente, e deixar a justificativa da minha preocupação para a sociedade. Deus queira, ou mesmo nós, fora de Deus, aí como o Jerry, tem muitas coisas que são da nossa capacidade, não da capacidade de Deus. A capacidade de pensar, a capacidade de resolver problemas, essa é nossa. Nós precisamos conscientizar de que Anápolis é um gigante e precisa despertar para a sua importância, porque no princípio democrático também, senhor presidente, tem um pilar, e o senhor que é operador do direito sabe qual é esse pilar, que os diferentes devem ser tratados de forma diferenciada. Então, Anápolis, tudo bem, todos podem pedir para deputados estaduais de fora. Só que Anápolis é diferente porque ela responde por um polo. Anápolis responde por mais de 20 municípios que vêm para essa cidade resolver seus problemas graves. E hoje nós estamos na solidão, dependendo de deputados, e o anapolino não votou nos candidatos que saíram daqui com o sonho de ser eleito e representar a sua cidade, e nós estamos nessa solidão. Devolvo a palavra, desculpa aí, senhor presidente.
Obrigado, vereador de Rosa. Esgotado o horário regimental das comunicações, não havendo mais nenhum assunto tratado, sou a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convoco outro para amanhã às 9h30.